vou virar a contra-mesa. Quero ir para uma nova plateia. Vou meter um malandro nas ideias e sair por aí. Fazer Jesus uma moto, Che Guevara nos acostamentos, pobre tirando uma antiga foto.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 193, e esse musicast fui eu que escolhi, inclusive, fui eu que indiquei. Musicast hoje, Jesus numa moto, de Sá Rodrigues e Guarabira. Rapaz, agora vocês voltam, agora vocês estão de volta, fala de novo.
Eu pensava, eu vou atender um telefone aqui, pensava que era o Globo Rural, tudo bem.
A tua sorte, filho. É que Cássio não ouviu essa música.
Cássio não ouviu.
Porque tu ficou ouvindo só no headphone. Cássio não faz ideia de que música é essa. E vai continuar sem fazer porque não é do hábito dele.
Ouviu o programa
depois. Ouviu o programa. Mas Sá Rodrigues e Guarabira.
Velho Jesus numa moto.
Parabéns aí, a sua escolha. Aí o ouvinte aí que escutou. Parabéns também pela audiência.
Mas acho massa essa
obrigado
música.
Por ter chegado até
obrigado
aqui.
Obrigado por ter chegado até aqui.
Mas essa música é a cara da Nova Brasil FM, né?
Vou meter um Marlon Brando nas ideias e sair por aí. Vê que coisa sensacional, velho.
Mas a letra veja só. Eu até acho simpática essa música, eu gosto.
É música massa.
Quando toca na
você
na rádio, não, eu não mudo de estação, não.
Mas tem o quê? Rural?
Tem.
Acho que não tem muito, não. Essa música especificamente, não.
A gente fizer uma playlist das indicações de Celso.
Tu lembra de Globo Rural? Nas antigas, que era com o Lima Duarte. Domingo de manhã.
Acho que lembro.
Mas era Globo Rural, não, pô.
Não, Globo Rural não. Era.
Era São Brasil.
São Brasil.
E a Almir Sater também.
Eu imaginei aqui. Lima Duarte apresentando o Globo Rural. Olha
só. Não, pô. É São Brasil. Não, e também era uma coisa brejeira.
Assim, amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.
Era Almir Sater.
É a cara do pré-Fórmula 1 quando era pequeno.
Exatamente.
Mas aí eu abandonei a Fórmula 1.
Pois é, senhores, escolhi essa música porque me apetece, na verdade. Não tem muita coisa a ver com o programa de hoje. Até porque o programa de hoje ele tá meio atemporal, né? A gente já tá chegando naquela fase do brasileiro, parte dele já terminando, né? Já terminou. Onde não tem muito o que analisar os jogos, a gente já tá planejando fazer um programa onde a gente vai meio que passar a régua, ou pelo menos começar a passar a régua na temporada, né? O maestro Cássio Zirpoli tem dados interessantes acerca de cotas e de média de público que a gente vai debater aqui. E, obviamente, vamos atender também a solicitação da nossa audiência fiel. Um forte abraço a todos que vêm conversar com a gente nas redes sociais, pedindo para a gente analisar também os elencos, dizer quem a gente acha que deve ficar, quem não deve ficar. Então, a gente vai fazer um programa um pouquinho mais atemporal para começar a passar a régua em relação à temporada 2015 do futebol brasileiro. Senhores, quem não está aqui, estamos todos aqui, eu vou adotar uma tática nova, porque fui cobrado por duas pessoas diferentes, em momentos diferentes também nesse fim de semana, para que a gente fizesse uma coisa. De vez em quando a gente se apresentasse, porque a gente está sempre conquistando um público novo e o pessoal às vezes não conhece, demora um pouco. Então, estou eu aqui apresentando o programa hoje, Celso Ishigami.
João, acho que é para tudo certo. Toda vez que eu apresento...
Cássio, quando você estava ausente...
Sejamos justos.
Cássio, exatamente. Ele sempre fazia questão de...
Então, vamos nos apresentar aqui. Eu sou Celso Ishigami, estou apresentando.
Eu sou Fred Figueroa.
Não, você é João de Andrade
Neto. Eu sou Cássio Zirpoli.
Não, aí.
Que floragem é? Aí vocês querem complicar, tá
vamos
vendo?
Vamos lá, como é
que... Vamos lá, mestre. Eu sou Celso Ishigami.
Prazer, Cássio Zirpoli.
João.
Eu. Sou eu.
Fred Figueroa.
Só restaria essa voz que vos fala.
E quem não está aqui é Rafael Brasileiro. E sabe por que Rafael Brasileiro não está aqui? Porque está de perna para cima, na piscininha do Village, mandando foto para os colegas que estão trabalhando.
Tá ofendendo.
Eu fiz uma rápida passagem pelo Village sábado.
Foi mesmo?
Foi só passar o dia lá.
Passar o dia?
Eu estava de plantão aqui, né? Cheguei lá na hora do almoço. Almocei, tomei um banhozinho de piscina, peguei a estrada de volta para o plantão.
Foi sempre pro quarto?
Não pedi nem quarto. Foi só comida, piscina, passar um diazinho diferente, banho de mar. Foi bom que... O desfecho de Figueirense e São Paulo só soube depois.
Foi mesmo.
Tava na estrada. Se tivesse acompanhado, não ia ter sido...
Bateu de carroça São Paulo.
Foi doloroso ali no fim, né?
Foi daquelas coisas que tem que acontecer, né? E que porque não só pelo jogo, eu não vi o jogo, mas vendo depois os gols, o terceiro gol é aquele gol que...
Aquele chute fora da área, acho que é Michel Bastos, ainda cai
no chão. Agora, foi um jogador... Foi um qualquer um aí.
E chutou caindo no chão, né?
É, agora, foi aquele gol pra machucar o Rubinho. Lá no Village, o que me impressionou foi o seguinte, aquele Guga Pessoa tava lá, né?
Ah, tava lá?
Meu amigo, botaram foi um bandeirão de Santa Cruz embaixo da televisão.
Foi mesmo. Foi.
Era uma arruda. Era um semi-arruda pra ver Santa Cruz Vitória lá dentro.
Foi mesmo.
Turma tomou conta, não tinha essa de ver outro jogo, não.
É, né?
Foi na hora que tava indo embora. O pessoal tava fazendo as fotos, o Santa iniciando a partida contra o Vitória.
Pô, massa.
Mas foi legal. Eu até, porra, tava cheio, pô, aquele astral, cheio de argentino. Como sempre, aquela Libertadores de camisa, né?
É mesmo, né, velho?
Aí o cara vai pra lá, tem sempre uma...
Tem a camisa do Cerro, vai poxa, sempre ter uma camisa do Boca.
É. É. Não, normalmente até, o cara até vê as coisas mais...
Mais diferentes?
É. Meio loja torcedor.
Meio loja torcedor.
Argentina, né?
Da Argentina, a versão argentina.
La tienda de los Indias.
Aí tem o quê? Na tienda de los Indias.
Tinha o Chacarita Juniors no Arruda.
Tem o quê, rapaz?
Chacarita Juniors.
É porque as cores são as mesmas.
Aí tem uma história aí, que eu vi na Globo essa, na, ao vivo, que o Chacarita também caiu pra última divisão da Argentina e voltou.
Mas não parecia, não.
Eu vou pagar uma conta ali embaixo.
Vai, Figueiredo.
O Chaca foi campeão da primeira divisão.
Chacarita.
Se não me engano, eu posso enganar, 69,
eu acho. Esse que controla foi o torcedor, fiquei meio desconfiando.
Então é o seguinte, só pra gente fechar aqui, fazer esse arremedo aqui, lembrando que se você também quer aproveitar toda a estrutura do Village Porto e Galinhas, o nosso código promocional de 40% de desconto foi reativado a partir de 5 de janeiro. Então você aproveite, vá garantir a sua reserva, porque tem muita reserva ainda para fazer até o meio do ano. Então você vai, escolhe bem a sua data, coloca lá no site villageportogalinhas.com.br, Village com dois L's, coloca o código promocional podcast45, 40% de desconto. E se você tiver algum problema para fazer a sua reserva, você manda um e-mail para o e-mail telefone vermelho, que é o podcast45@villageportogalinhas.com.br.
E a gente falou de loja torcedor. Se você estiver ouvindo o programa ainda no primeiro dia que ele foi ao ar, que é na segunda-feira,
certo?
Se estiver ouvindo depois, tenta. Mas se estiver ouvindo na segunda, ainda na madrugada, talvez ainda esteja valendo. Os preços que a loja torcedor, que Thiago colocou na Black Friday.
Aquela promoção de todas as camisas do Santa, né?
Meu amigo. Não, veja só, é o site inteiro. Com 25% de desconto.
Putz.
De verdade. De verdade. Não é descontinho de mentira.
Não é Black Friday, não, né?
Não. Impressionante. Veja só, eu dei uma olhada. Eu não posso garantir porque eu não entrei em todos. Mas eu dei uma olhada nos principais sites do país. Não tem preço igual. Todas as camisas do Santa de jogo, R$127. A azul esgotou.
Certo.
Tem a coral e a branca. Tem as duas de goleiro, a azul e a cinza, a preta esgotou. Porque a turma tá comprando. Então,
127, meu amigo, tá muito na faixa.
Tá muito bom.
Muito bom.
Camisa do Sport azul, de 220, tá 169.
De 220 para 169.
Resumindo, basicamente, tem R$50 de desconto em todas as camisas. Essas camisas de Real Madrid, porque o nosso torcedor trabalha com Alecrim, com ABC.
Mas trabalha com
as boas. Mas trabalha também com Real Madrid, Bayern de Munique. Tá
democrático, tudo, democrático.
Tá, essas camisas são 230 normalmente.
Alecrim, eu tô chutado. Será que tem a camisa do melhor jogador da temporada?
Tem do Alecrim, meu irmão.
Tem Alecrim.
Alecrim é um do time da galera.
É meu time lá em Natal.
Pois é, senhores. Então, corra lá também, aproveita.
LojaTorcedor.com. Sim, com a vantagem de que entrega no dia no Recife.
Pois é, rapaz. Então, não perca tempo.
Nível pizza.
Já vai pensando aí naquela confraternização, né? Festa de fim de ano. Algum amigo secreto que você sorteou. Dá pra entrar.
Corra.
Dá pra entrar. É, senhores, então, vamos agora começar aqui o nosso programa efetivamente. Maestro, você tem dados interessantes acerca da questão da distribuição das cotas, né, para a próxima temporada.
Bem, projeções das cotas. Lembrando que esse é sempre um assunto que você vai juntando as migalhas de informações, porque, obviamente, eu não vejo nenhum clube, é uma coisa raríssima, chegar com papel e dizer, eu vou ganhar isso aqui. Então, sempre são, na hora que vaza algum dirigente de alguma reunião, enfim. Aí eu fiz uma projeção com a não ida do Sport Libertadores. O único cenário, eu já publiquei o post, mas o único cenário possível para ser diferente é se o Sport for às oitavas de final da Copa do Brasil. Porque eu considerei que o Sport iria para a Sul-Americana. E aí trocaria a cota da primeira fase da Copa do Brasil, que é uns, deixa eu ver aqui, só, acho que é 300, deixa eu ver aqui, 350 mil reais, se eu não me engano, por mais de R$1 milhão de reais por entrar nas oitavas. Mas tirando isso, que é um cenário um pouco mais difícil. O Sport tem que ser quinto lugar, ter que ganhar da Ponte e o Inter tropeçar. É, supondo que isso não aconteça, o Sport terá em 2000 e, começa pelo Sport, que é a cota maior, terá em 2016, no mínimo, R$42.381.000. Nisso aí eu somei tudo que o clube tem direito por participar de competições oficiais. Por exemplo, o pernambucano não tem, não tem a meritocracia. Se você for campeão, se for lanterna, a sua cota não muda, não.
Que é 950 mil.
950 mil, Santa Náutico Sport. Salgueiro, 110. Eu digo Salgueiro porque o Salgueiro também está aqui. Eu fingi do Salgueiro porque botei todos que tinham um calendário cheio. Salgueiro está na Série C, né? Pela Copa do Brasil, Sport na Copa do Brasil, o grupo do Sport, não saíram os valores de 2016, mas você projeta 2015, ou seja, vai ser no mínimo isso, não vai abaixar, né? R$350 mil pela primeira fase. No Nordestão, R$505 mil, esse já é 2016. Aí a Série A, o Sport tem três modelos. O primeiro, o aumento da cota, que passou de 27 para 35 milhões, aumento... Assim, no cenário regional.
De 27 para 35?
De 27 para 35. No cenário regional, um aumento considerável. No cenário nacional, um aumento irrisório.
Irrisório porque ele é menor numericamente em, e melhor proporcionalmente.
É menor proporcionalmente e aí numericamente. Por exemplo, o Flamengo está indo de 110 para 170. Então, assim, o aumento do Flamengo é quase 50%.
É maior.
Não é maior do que 50%.
É maior proporcionalmente e o valor...
numericamente, o do Sport, o do Sport é menos de 33% de aumento. Então, assim, nós só, nem, se fosse proporcional, você ainda poderia ficar até calado, mas nem isso, no caso. Além desse, agora, uma coisa que se fala muito pouco... Não sei, dá
pra falar. O Vasco também vai ter.
100 milhões. Então, todo mundo tem
aumento.
Todo mundo
vai ter. Não, mas o aumento proporcional em percentual.
Não, todos são. O de Flamengo e Corinthians é maior do que o de todos. Mas todo mundo aumenta mais. Quanto mais em cima, maior o seu aumento proporcional.
O buraco só vai aumentar. As diferenças vão aumentando.
As diferenças só faz aumentar. Mas o do Vasco é para 100 milhões, de toda forma. Então, se o Vasco for para a segunda divisão.
Se cair,
se cair, meu amigo. Eu botava o Júnior para jogar, não tem o que fazer. Não,
mas se cair, mantém 100 milhões,
100%, 100%, até porque seria o primeiro ano.
Primeiro ano.
Ah, quando a gente fala
muito, mas acabou esse negócio de primeiro ano, né?
Não.
Não.
Quando a gente fala muito de cota, a gente sempre é uma coisa, não sei, tá dizendo aqui, não sei se é falta de informação e tal. Se fala da cota fixa, mas a gente acaba sempre ignorando o pay-per-view. De 2003 para 2014, o pay-per-view, o PFC fez um rateio de R$300 milhões. O Sport pegou mais ou menos 4. Esses 4, além da cota que já recebe. Nesse ano foi mais ou menos 4.500, 4.600. E o rateio foi de 350 milhões. Eu coloquei no blog 5 milhões, porque eu simplesmente coloquei a média que o Sport tem. O Sport tem mais ou menos 1,3% dos pay-per-view de pacote. E se mantiver aumento de 300 para 350, se mantivesse aumento, seria mais ou menos 5 milhões do Sport. Detalhe sobre esse pay-per-view. Todo mundo fala, mas nunca fui perguntado. Nem eu também tenho pacote.
Você vai perguntar, como é que você também tem pacote? Carro?
A Globo contrata, pelo menos tem sido assim, o Ibope e o Datafolha para eles fazerem pesquisa junto ao assinante. Como se faz pesquisa de torcida para ver quando tem torcida? Eles fazem juntos aos assinantes, a torcida dentro dos assinantes. Pô, era mais fácil. Veja, ou seja, se o Sport tem 1,3%, 1,3% apesar da pesquisa dentro. Beleza, mas no caso de um sistema eletrônico que você é assinante, me parecia ser mais fácil você já cadastrar
na
o seu
hora time. Na hora que você cadastra, você ser obrigado a responder.
Bem, vendo de fora, parecia mais lógico.
É tão simples que até uma farmácia, que eu não vou dizer propaganda aqui, faz isso.
É, exato, pois é.
A farmácia, quando você tem um cadastro lá para ganhar desconto, ela pergunta o time, e toda compra aparece escondido no seu time.
Aí numa hora dessa, faz a pesquisa e pronto, deu esse número. E tem o terceiro ponto da Série A, é a premiação, que é a partir do 16º lugar. Por exemplo, esse ano, a colocação do Sport em 2015 vai variar do quinto ao oitavo. O que pode ser de a diferença é exatamente de R$1 milhão em ponto. De R$2.200.000 para o quinto a R$1.200.000 para o oitavo. Do 16º lugar, que é a primeira... Quem rebaixado não ganha nada. Quem fica na primeira divisão, ou seja, 16º, é R$350.000. Então, isso vai somando tudo. E outro da Sula... que vai aumentar, já foi dito essa semana, na PUT, que é o presidente da Conmebol, que para mim ele deu uma frase cirúrgica sobre o que significa sul-americana. A frase dele foi, ele veio ao Brasil, o comitê executivo da Conmebol, e disse: a Libertadores é uma Copa de Campeões e a Copa Sul-Americana, e a Sul-Americana é uma Copa de Oportunidade. Isso aí é cristalino para mim, assim, a pessoa que não enxerga isso, tá aí o Huracan e o Santa Fé fazendo uma final inédita. Pronto, vai para não alongar, o cara pode entrar lá no blog, o Sport vai ganhar 42 milhões, o dobro do Santa Cruz. Assim, o que por mais que o
Santa... Você projetou o Santa com quanto?
Aí é que tá. Nessa semana, o presidente falou que no primeiro contato com a Globo recebeu uma oferta de 16 milhões. Eu não considerei essa oferta. Oferta é oferta. E o Santos, que o Santos já negou. Se já negou, não vai aceitar. E essa oferta de 16 milhões, ela é quase...
É quase palhaçada,
porque palhaçada. Ela é menos do que o Joinville recebeu esse palhaçada. Ano. Veja, o Joinville recebeu esse ano numa modelagem que já está ultrapassada em relação a 2016. As pessoas, os clubes já vão receber mais em 2016 do que esse ano. Então como é que o Santa pode receber menos do que o último lugar?
Isso aí é aquele negócio, o cara vai negociar, o cara joga lá embaixo.
Não, mas, esse, subindo. Mas é o início de uma negociação que, pra mim, ela é ofensiva.
Não, é ofensiva.
Ela é ofensiva, você tá me ofendendo, pô. Bicho, eu você tá falando com todo respeito ao Joinville, mas, pô, tá, todo vai receber mais, agora você vai receber menos. Enfim, então eu fiz a conta. O próprio exemplo, que seria de 20 a 25, o número que a gente vem falando aqui, eu considerei 20. Porque eu considerei o mínimo. Se o mínimo é 20, então deu 21 milhões.
Ô, Cássio, rapidinho. Só, isso que tu tá considerando só cotas garantidas, assim, de TV...
Só porque... garantidas, sem considerar passagem de
fato. Não, por exemplo... mas eu coloquei o máximo. O Nordestão, por exemplo, eu botei 505 mil. Mas se o Santa Cruz for campeão, juntando todas as cotas, ele ficaria com 2 milhões e 300 mil reais. Eu só coloquei um mínimo e só...
Para todos eles.
Para todos eles.
Certo. Não, porque ali ele deu integração, ele deu entrevistar.
Mas ele juntou bilheteria, só 50...
Ele tinha a receita bruta total do Santa Cruz, ele vai trabalhar em 2016 com 50 milhões.
Não.
Que é mais do que o Náutico, quando o Náutico teve aquele ano... O
Náutico foi 60.
Mas, João, quando eu falei que o Sport vai ter 42 milhões...
É só cota.
É só o Sport, o faturamento do Sport ano que vem deverá...
Chegar perto de 100.
Entre 80 e 100 milhões de reais.
Não, é só para chegar a 100, porque quem está escutando em casa, talvez, está se confundindo. Quem
lê, isso é apenas cota...
Não, só cota de premiação e TV que... É basicamente caminho junto.
O Náutico do Paulo Vanderlei, que foi daquele ano desastroso de 2013, ele teve uma receita geral que se divulgou na época de 40 milhões. Ou seja, a do Santa em 2016.
Foi até maior, se não me engano, foi 48, não sei o que.
Foi 48, falei 60, mas foi 48 milhões.
40, o Santa já projeta.
Projeta
maior.
Um pouquinho maior, mas não, basicamente a mesma
mas
coisa.
Mas eu acho que o Santa, o potencial do Santa, em relação, por causa do quadro de sócios, que é maior, já é maior que o do Náutico em relação a esse ano. Pela cota que a gente, eu não imagino essa cota de 16 milhões, patrocínio por tudo, assim...
Deve ser maior.
Deve ser, não, bem maior. Sobretudo,
se o Náutico foi naquele ano, 2013, 48, 40, a do Santa Cruz deve ser mais do que 50, que é o que a Lili falou.
E agora, a diferença, a gente falando só de cota, lembrando que, por exemplo, nesse ano, quando a gente falar do público, tudo bem que a renda do Santa foi maior, mas o Santa pode... diminuir um pouco, não muito, porque ainda a bilheteria cada vez não fatia menor, mas o Santa pode diminuir um pouco em relação à bilheteria, por exemplo. Ele está muito afastado do esporte, mas eventualmente ele pode ter uma bilheteria boa e diminuir, mas não vai fazer tanta diferença, assim, na prática, infelizmente, não. Esporte com 42, Santa com 21, aí a gente vai para o Náutico.
Isso de mínimo, né?
De mínimo. Não, de máximo, aí... De máximo o cara pode ganhar 8 milhões da Copa do Brasil, não, 10 milhões da Copa Sul-Americana. Vai para o Náutico com 6 milhões. Para ser mais exato, 6 milhões, 150 mil reais. Uma média mensal de 512 mil. Ah, só para deixar os outros dois. Mensal, o Sport teria 3 milhões e meio. O Santa teria 1 milhão e 800 mil reais. É bastante em relação ao que o clube...
trabalhou nos últimos anos.
21 milhões de reais do Santa. Só isso que eu já projetei aqui do Santa já é maior do que o faturamento absoluto do Santa em todos os anos que eu fiz no blog, em relação a tudo que o Santa faz de renda de sócio e tudo.
Mas aí entra aquele negócio, antes de passar para nós, só para, senão eu vou perder o fio da meada. Essa questão do Santa Cruz tem 21 milhões, que é muito mais do que todos os anos que ele recebeu, óbvio.
Não, recebeu de tudo, de tudo. Bilheteria, não, de tudo.
Mas a diferença para o campeonato que ele vai disputar
é nada.
E assim, e é bem pior, porque quando ele estava nesses anos, na Série C, ele estava no mesmo patamar.
Contrário, o Santa tem 3 milhões para o Santa em relação ao Sport. O Santa, quando foi campeão pernambucano, teve um faturamento de 3 milhões de reais, quando foi campeão em 2011. Aí, na Série D.
Isso era, não.
3 milhões? 3 milhões e mais de 1 milhão por mês?
Não, jogando, ele era um milionário, pastor. Ele era o rico. Na Série B, ele era o comum.
Ele era nivelado com 17.
E agora ele é o primo pobre.
Mas, na verdade,
mesmo tendo
só um ponto.
A maior cota, maior receita de dinheiro que já circulou
na história
do Santa Cruz.
Agora, veja só. Ele na Série B, na verdade, ele estava em termos de cota. Ele era igual a 17, atrás apenas de Bahia, Vitória e Botafogo. Mas contando sócio, contando estrutura, ele estava à frente da grande maioria também.
Mas agora, mas levando, transportando para a realidade do ano que
ele
vem,
vai entrar,
ele é primo pobre.
Ele é primo pobre, bem pobre.
Voltando ao Náutico aqui, que eu tinha falado de 6 milhões, os 950 mil...
Que... Isso do Santa vai ser importante quando a gente discutir o elenco lá na frente.
Não, e aí, pode voltar. Nordestão não tem participação, que aumentou a cota bastante esse ano, e ela foi mais distribuída na parte de baixo, que a gente tem discutido em alguns programas já isso, em vez de dar dinheiro todo para o campeão, dar uma distribuída, eu achei mais correto.
Eu não acho não.
Não, você pode não achar de ser igual para todo mundo. Exatamente, de ser pra, igual para todo mundo, mas assim... De uma premiação de 10, de 11,
eu tenho um passo na mão
cada 2 milhões. O campeão ganhar um terço de tudo.
Aí mas eu acho que nem 8, nem 8. Se a gente já discutiu várias vezes que o brasileiro é errado, eu acho muito errado que Sport, Bahia, Santa Cruz recebam a mesma cota.
Não, mas eu não estou defendendo isso, não.
Fase. Eu sei.
Só estou defendendo que assim, receber mais.
Né? Receba a mesma cota de Socorrência, de Globo e esses outros times.
É, uma coisa interessante que dá razão ao que você fala é o fato de que na Copa do Brasil, as duas primeiras fases. Tem 3 níveis de premiação. Assim, a partir da terceira fase, todo mundo recebe a mesma coisa.
Mas aí,
a partir da
terceira fase, o time teve mérito de chegar até aí.
Não, eu falo da Copa do Nordeste que você está falando. Por exemplo, o valor das quartas de final
pode ser igual.
Pode ser igual para todo mundo.
A primeira fase é que tem que ser diferente.
Se isso fosse. Faz sentido, concordo com você, porque na Copa do Brasil seria exatamente assim. Você, na primeira fase tem grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E a diferença é gigantesca dos valores.
E outra coisa, eu concordo porque a realidade da Copa do Nordeste para a Copa do Brasil, é uma peça mais ampla. A Copa do Nordeste é mais restrita. E a Copa do Nordeste só tem patrocinador, televisão interessada por conta dos times grandes, não é por causa de
Costa. Que a diferença, veja só.
Globo.
A gente fala dos abismos da Série A, como a gente já gravou um programa quase inteiro sobre isso, praticamente. Mas assim, o Flamengo e Corinthians, por mais peso que tenham, o campeonato é sustentável sem um deles, até porque o Corinthians já caiu para a Série B e o campeonato. Transcorreu normalmente.
Todo ano cai um grande,
né? Cai um grande. Então você tem vários outros times que dão suporte, São Paulo, Santos, Inter, Curitiba, Sport, Goiás. Tem vários times que conseguem dar esse suporte. E se você tirar os tradicionais do Nordeste, não sobra nada.
Foi o que a gente falou aqui no meu programa, a reação com o estadual.
Exatamente. A Copa do Nordeste, ela erra um pouquinho na sua democracia plena. Mas
acertando, por exemplo. Já mexeram esse ano, veja. Podiam ter mexido, já mexeram esse ano. Ano passado, o campeão do ano passado recebeu muito dinheiro e tipo, o cara chega na semifinal e não ganha nem 1 milhão de reais num campeonato que você valoriza mais que o outro.
Pô, não é. Assim, eu acho que os clubes estão adorando a Copa do Nordeste porque ela trouxe benefício para todo mundo. Mas uma hora eles vão dizer, tá bom. Ok. Sport, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza, Ceará. Tem que chegar e dizer, ó, ótimo. Tudo muito bem,
aqui vale,
mas
só peço que continue com o desempenho técnico. Assim,
tem que obedecer critérios técnicos. Né?
E assim, se o Vitória não está...
Sim, tchau. Ok, mas para as cotas, claro, respeitando tudo o ranking bem. E dimensão. Sim,
só a cota do Náutico, que parece.
Na cota do Náutico, eu considerei a Copa do Brasil, porque a condição do Náutico e a Copa do Brasil, o Náutico não conseguiu a vaga. Mas tem 3 vagas.
Deve estar pelo ranking.
Ele está em quinto no atual. Ele projetando que seria o quinto no ranking, são 10 vagas pelo ranking. Então, assim, a tendência é ele ir. Agora, por exemplo, o Náutico é grupo 3. Se o Sport vai ganhar 350 mil pelo Reina desse ano, o Náutico ganha 200. E na outra
fase, né?
Nas primeiras fases, assim.
Essa diferenciação é justamente pela posição no ranking da CBF.
O único aumento foi na Série B. Curiosamente, a gente fala. A gente, a última vez, tinha falado do programa de Glauber. De fazer um mínimo de justiça. Todos os defeitos, a gestão fraquíssima, mas você tinha falado que o único ponto dele positivo tinha sido fechar com a ombro. Para mim, realmente, em relação ao marketing do Náutico, que é mais do Náutico, foi muito bom, uma das camisas mais bonitas que o Náutico já teve. Mas aqui pode ser outro ponto também. Não que o valor tenha sido nada demais, subiu de 3 para 5, mas ele encabeçou a negociação pelo aumento da cota da Série B.
Assim, ele foi um dos, né?
Não, eram 4. Eram 4, acho que era Náutico, Atlético Goianiense, América Mineiro e Paysandu, se eu não me engano, não sei. Mas,
enfim. Ele faz parte.
São 4 pessoas, pô.
Não tem esse mérito. E tem, além disso, de aumento de 3 para 5.
Tem a premiação para quem sobe, né?
E tem uma informação que eu recebi semana passada que vai servir para ajudar a colocar as finanças de dias ainda nesse ano. Porque o Náutico terminou a Série B e está devendo um mês e meio, vai vencer o segundo. Está vendendo um mês, vai vencer o segundo agora em dezembro, né? Vai ficar em 2 meses e aberto. E aí o Náutico está esperando para quitar, para não deixar a dívida do ano que vem com esse elenco. Nesse contrato, novo contrato da Série B, que aumentou de 3 para 5 a cota, os clubes assinaram, ganharam, entre aspas, uma luva, um bônus, pela assinatura do novo contrato, de 1,5 milhão, cada clube.
Sem descontar desses 5 milhões.
Sem descontar. São 5 milhões, uma mais luva, 1 né? milhão e meio, como se fosse luva. Porque
isso é uma botija, na verdade, que o Náutico achou aí.
porque era a Rede TV. Não, a Esporte Interativo estava interessado em comprar a Série B.
Exatamente,
e aí.
Foi exatamente.
Pronto, isso. A Esporte Interativo estava interessado em comprar a Série B. E aí a Globo bancou, aumentou a cota e, além disso.
Deu
essa luva para todo mundo assinar.
Que o Esporte Interativo devia estar oferecendo também uma luva, né?
Não sei se o Esporte Interativo ofereceu, mas o Náutico e todos os outros clubes receberam, pela assinatura do novo contrato, mais 1,5 milhão. E esse 1,5 milhão o Náutico vai utilizar já agora, já recebeu, que vai ser para quitar.
Aí o Náutico sobe, de 3 para 5. Aí cai o Vasco com 100. Aí o Bahia, o Bahia que era de 25 para 35, mantém os 27. Por ficar um segundo ano. Porém, o PPV do Bahia é quase o dobro do Sport. Então, assim, o Bahia pode perder um pouco no fixo, mas ele tira a diferença, ou seja, na prática vai receber perto do que o Sport vai receber na primeira divisão, mesmo estando no segundo ano na Série B. E o Goiás, quase certo, outro de 35, hoje uma chance pequena no Coritiba. Já acho que já Coritiba, muito remota.
0%, mas, já, na verdade.
Mas ou seja, deve ter 3 cotistas, como teve esse ano. O risco era grande de 4. A vitória do Coritiba sobre o Palmeiras mudou bastante esse cenário. Então, assim, a tendência é que tenha de cotista, que a gente fala cotista, as pessoas...
Bahia,
Goiás e Vasco.
Só outra coisa, e esses números que Cassado dando aí, são números totais, assim.
Eu chamei de total mínimo.
Não, porque assim, não são os números que os clubes têm direito. Não quer dizer que eles vão receber esse valor.
Ah, sim.
Porque houve antecipação de cota... Alguns clubes.
Não, por exemplo, o Náutico já antecipou dinheiro. O Sport adora um adiantamento de televisão.
Exatamente. Sport e Náutico.
A maioria dos clubes trabalham com isso.
Anteciparam
O Santa, no caso, vende de fora. Não, porque não tinha. Então,
ele pode, no máximo, pode ter antecipado o Pernambucano, que alguns anteciparam.
Mas não da televisão.
Mas isso é no máximo, não tem nenhuma notícia. Por exemplo,
a informação do Náutico é que o Náutico, do Pernambuco, esses 950, o Náutico não vai receber nada porque já antecipou.
Isso não existe.
Já antecipou tudo.
Mas de qualquer forma, veja só.
Só antecipou, e da Série B, esse aumento de 3 para 5, melhor a situação do Náutico é o seguinte: o Náutico tinha antecipado na gestão de Glauber, no primeiro ano, em 2014, pediu a antecipação de receita, que era para ter sido pago este ano, 2015, não foi pago, Glauber conseguiu a negociação e jogou para frente. Ou seja, jogou para ser descontado em 2016. Então, esse valor que foi adiantado, que eu não sei exatamente quanto foi adiantado em 2014, vai ser descontado em 2016. Então, desses 5 milhões. O Náutico não vai receber 5 milhões, vai ser 5 menos.
Ou seja, a informação de João, o Náutico já não recebe Pernambucano, já recebe a Série B descontada. Isso tendo um recurso muito menor do que de saída do que os dois rivais. Meu amigo, é uma situação. O Náutico foi lanterna. O Náutico foi lanterna do hexagonal de 2015 e não passou da primeira fase da Copa do Nordeste. E não está na Copa do Nordeste de 2016. Claro que é tradicional, e se você colocar no escolhe ou morre, eu vou dizer que o Náutico entraria na semifinal. Mas, a princípio, vem de longe, os indicativos não são tão claros, não que o Náutico consiga alcançar o básico, é você disputar a semifinal do Pernambucano. E isso o Náutico não conseguiu.
Agora, vê só, o que eu queria dizer é o seguinte, acho que o Cássio acerta quando faz essa projeção, sem subtrair, até porque não há certeza do que...
Não, eu não tenho uma informação.
Mas o que eu acho é o seguinte, você também pode... fazer o bolo de neve, que quase todos os clubes fazem. Então, vamos supor que o Sport pegou 10 milhões. Aí o Sport recebe menos. Quando der lá para agosto, pega 10 milhões de 2017. Os clubes vivem nessa bola de neve. Eu não posso dizer que o Sport vive, que o Náutico vive, que o Santa vive, que o Botafogo vive, que o Bahia vive. Eu não sei, mas é uma prática recorrente. Desde que a gente entende pro jornalista, a gente ouve esse papo, já pegou um pedaço da cota.
Veja, mas veja, eu não tenho, como eu deixo bem claro no texto, eu não tenho controle sobre isso.
Exato.
E acho pouco provável que as pessoas consigam as informações para ter a certeza disso aí. Só um detalhe, eu trato de todas essas cotas, o bônus, a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil paga um valor muito acima, proporcionalmente acima de campeonato. Lembrando que o Náutico, esse ano, chegou até a terceira fase, enfrentou o Flamengo, quase chegou às oitavas, o Náutico ganhou R$1 milhão. Então, quando está ali que está 200 mil reais, lembrando, é 200 mil pela primeira fase. O Náutico pegou dois. Você já larga com 200, porque é pela parte, por estar na fase, você já ganha 200. Pegou uma teta, passou, bota mais 300, pagou outra teta, mais 500. E por aí vai.
Ó, vai um pod indica aqui pra você. Anota esse link aí. blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes.
Já passou o auge dele.
Tu não curtasse mais não? Não curtasse não?
Esqueci.
diariodep.pe/
Cássio Zirpoli.
Cássio Zirpoli.
É, mesmo. diariodep.pe/
Não sei se ele curtou não, mas se...
Testa aí, curta. Professor,
enquanto a gente tá gravando. Daqui a pouco a gente... Eu dou uma olhadinha aqui. Mas só pra passar uns dados, vi um post aqui do Maestro. É, o nome do post é Futebol no Grande Recife 2015, teve 1 milhão de torcedores no Borderô e 21 milhões de reais na bilheteria. Aí o questionamento do próprio Maestro é muito, nem tanto. Vou ler aqui os dados rapidinho. É, o Sport teve, com 35 jogos, sendo 25 na ilha, 492.144 torcedores, para uma média de 14.061.
Não conta o jogo do Atlético Paranaense.
É? Não conta o jogo do Atlético Paranaense. O Santa Cruz. O Santa Cruz, isso. O Santa Cruz fez 26 jogos, sendo 24 no Arruda. Um jogo a menos que o da Ilha, até por conta do... Não, na verdade não. Não tem nada a ver com o jogo do Sport, não. É, fez 26 jogos, sendo 24 no Arruda, 2 na Arena. É, levou 422.810 torcedores, menos que o Sport, entretanto, com uma média melhor que a do Sport, que fez 16.261, essa média do Santa. 16.261 contra 14.061 do Sport, e o Náutico, em 29 jogos, sendo todos na Arena, 176.204 torcedores, uma média de 6.076.
Mas... Na temporada inteira, né?
Na temporada inteira. Aí, assim, só jogos oficiais, para deixar bem claro. Aquele da Taça Arena, sua assunto, que foi Esporte Nacional, que deu 22 mil pessoas, não está aqui. Assim, só foi jogo de competição, competição oficial. É, listei campeonato por campeonato. Aí, o Santa, ano passado, o Santa tinha sido, o Esporte tinha ficado na frente, esse ano o Santa ficou na frente. Agora, se você considerar só o brasileiro, a média do Santa no brasileiro foi 14.733. É baixo. Assim, o Santa passou boa parte do campeonato buscando o acesso, mas nos outros três acessos do Santa, as médias foram maiores.
Está longe de fazer jus, essa média aí de 14 mil, longe de fazer jus a toda a imagem que o Santa Cruz tem no Brasil, né?
Esse acesso assim, do Santa...
O Sport aqui não leva... Eu também não acho que a média do Sport foi maior. Inclusive, não foi das maiores do Sport nos últimos anos, mas foi 17.132. Maior.
Não, veja, no brasileiro, considerando só a Série A, né?
Todas as três torcidas decepcionaram.
Não, sim,
todas as três.
O Toto com a nota tá fazendo uma falta, acomodou muita gente.
O fazer falta talvez não seja nem a melhor das expressões, né? A que melhor traduz, né?
Não, o comodismo disso.
O comodismo provocado, ele acomodou.
Acho que as torcidas vão vencer.
Esse primeiro ano foi...
Era esperado que fosse assim.
E assim, são o Sport, 17 mil, mas foi uma média um pouco superior só do ano passado. Pelo campeonato que o Sport fez ano passado... E pelo campeonato que o Sport fez esse ano, era esperado uma média superior. E essa média do Sport é turbinada pelo público na Arena Pernambuco.
Sabe o que eu acho? Os da ilha são muito baixos.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que aquele meio de brasileiro do Sport atrapalhou muito. Porque o Sport tinha
conquistado... Mas só no jogo da ilha.
Então, mas o Sport tinha conquistado ponto suficiente para dar alguma tranquilidade para a torcida não se preocupar tanto com o rebaixamento, e aquele meio de temporada meio que afastou o professor, torcedor de um sonho de conquista de algo
assim,
melhor, né?
Porque para ser coerente com o meu próprio argumento, assim como no caso do Santa, eu não acho isso uma desculpa para a torcida do Sport, não, porque eu também não acho, porque se eu concordar com...
Não, mas eu não estou dizendo que é desculpa, não.
Não.
Só fazendo a leitura mesmo.
Sim, mas muita gente usa como desculpa.
Então, tá, não é desculpa, claro. Sim,
mas
que
se
não
você
é.
Usasse como... Se eu entendesse como desculpa, eu também aceitaria do Santa, que de fato é uma coisa relevante. O Santa só entrou no G4 na reta final do campeonato. Durante boa parte do campeonato, o Santa ficou na parte brigando na parte de baixo. Mas por que eu não concordo? Porque o campeonato simplesmente é assim.
Sim.
Não, vai ser sempre assim. Por exemplo, ninguém vai ficar no G4, só, tipo, a campanha de G4, mas ficou 10 rodadas de jejum. Sim, meu amigo, mas veja, se o Sport hoje é sexto lugar, faltando uma rodada para terminar o campeonato, a maioria do campeonato de Sport foi bem.
A imensa maioria do campeonato foi bem,
mas, por exemplo, na estreia do campeonato, teve 4 mil pessoas contra o Figueirense.
E todo mundo achando que ia perder.
O Santa chegou jogando com reserva do Figueirense. O Santa chegou a jogar com 3 mil pessoas contra o Boa. 3 mil. O Santa só teve 4 públicos acima de 20 mil. Um na estreia de grafite, um no clássico, um na festa. E assim,
Enquanto o Bahia.
E assim, e,
não, faixa, o da faixa e marquei,
contra o Oeste. Acho que o Bahia não deu 20 mil.
E o, faixa, o da faixa não conta.
Não, faixa marquei, não, mas eu tô dizendo assim.
A Vera, a Vera.
Não, então, na Vera, veja, um é clássico, se esperava 20 mil, um na estreia de grafite se mobilizou para isso, outro na festa, que é mais do que justo, que tem esse público grande. No decorrer regular do campeonato.
Não engrenou,
né? Não, um jogo. Que acho que foi do Oeste. Não,
só assim. É a pergunta que eu faço é a seguinte: América, então, assim, foi, América foi 14 mil e um quebrado.
14.700.
Essa média. Para um campeonato brasileiro de 38 rodadas, com 19 jogos em casa, é uma média baixa.
É uma média normal.
Ou a gente aqui também está se deixando indiretamente influenciar pela. Assim, pela história do Santa Cruz e da torcida. Porque é o seguinte, o que se vende, eu acho uma média, concordo com você, normal para um campeonato.
Foi abaixo do Ceará, por exemplo.
É uma média normal.
É, que passou o campeonato todo embaixo.
Embaixo. É, mas o que se fala no Brasil, qual a imagem que você, quando o Santa Cruz subiu, o que é que essa imagem que se vendeu pro Brasil todo?
A da torcida que estava...
A da torcida que nunca abandonou. Eu vi André Rizek uma vez no Redação Sport TV, no jogo que o Santa Cruz pegou o jogo contra o Criciúma, e o público foi um público de 20 e poucas mil pessoas.
É... Não, foi, acho que não foi deu isso, não.
Oh, foi um público razoável.
Se foi esse ano, enfim.
Enfim, não, foi esse ano. E aí, Rodrigo Raposo, daqui da redação da Globo Nordeste, falou ao público. Realmente eu não lembro quanto foi. E disse, não, foi um público bom. Uma terça-feira à noite, um público bom. A 10X, não, não é público. Por Santa Cruz não é público bom. Por Santa Cruz só é público bom. Eu sou acostumado ao Santa Cruz com 40 mil pessoas. Então, e é óbvio que, mas é óbvio que isso é uma imagem distorcida que o resto do Brasil teve por conta daquelas campanhas da Série C e da Série D. Só que assim, é por isso que eu falo, a gente colocou, Cássio abriu a discussão dizendo que 14 mil é um público baixo, média baixa.
Não, eu tratei normal.
Não, mas no começo, enfim. Não, no começo parece baixa.
Não, você falou no campeonato normal de Série B, eu vejo no campeonato.
Eu acho mais normal.
Normal, cara.
Enfim, minha gente.
Enfim.
Pouco importa. É só isso, assim. A questão é essa, que não é uma média. Você não pode dizer que é uma média baixa. É uma média normal.
O que eu acho é o seguinte: sobre esse acesso do Santa, eu tô. Tudo que a gente viu, tudo que a gente mesmo produziu, reflete muito mais o Santa da Série C e D do que o Santa da Série B. A torcida Santa Cruz é uma torcida que ela
foi 12 mil no ano passado e 14 mil esse ano.
Ela não gosta, ela agride bastante quando você faz qualquer confronto, sobretudo
em relação
à torcida. Mas a verdade é que o Santa não teve nada de diferente de qualquer outro clube médio do país.
Qualquer outro clube de torcida.
De torcida ou não, por isso que eu estou falando médio. O Santa Cruz em relação à torcida é um clube grande de torcida. Mas o Santa não fez diferente do que qualquer clube médio que suba. 12 mil. Ele teve chance de acesso em 2014. Ele brigou pelo acesso em 2014 e colocou uma média de 12 mil pessoas. O Santa subiu em 2015 com uma média de 14 mil pessoas. O Santa em duas temporadas, então, tem uma média de 13 mil pessoas jogando o quê?
Fred,
jogando
isso é público total. Se alguém colocar aqui, se você pegar uma lista de público pagante, talvez seja até menor. Porque meu levantamento, desde que eu comecei a fazer público em 2013, total, né? É pagantes e gratuidade.
Então o Santa, nos dois últimos campeonatos brasileiros, tem uma média de 13 mil pessoas nos jogos.
Você acha que isso reitera, isso corrobora aquela tese de que muito da movimentação impressionante que a gente viu da torcida do Santa nas séries D e C, principalmente.
Não, principalmente na D.
Principalmente nas séries C e D, principalmente na série D. Que isso está muito mais relacionado ao formato da competição do que a um abraço.
Não só o formato, eu acho que o abraço também.
O abraço é inquestionável. Houve, né?
Um abraço.
O abraço é porque ou você segura. Quando o Santa era Série D, o Santa só tinha torcida.
Certo.
Não existia o time.
Certo.
Só existia a torcida. Quando passou a existir o time, quando o Santa passou a ter uma situação segura, porque o Santa, na verdade, correu pouquíssimo risco de rebaixamento nos dois campeonatos.
Você pode exigir um pouco mais de qualidade, você pode cornetar mesmo.
O Santa largou mal nesse ano, mas assim que melhorou, rapidamente deixou o risco de rebaixamento.
Certo.
Foi muito pequeno. O Santa só largou mal. A recuperação foi muito sólida. Certo. Não deu nenhum mergulho. Eita, vai voltar a ter risco de queda.
Com 20 vitórias no campeonato.
Exatamente. Então, assim, na hora que a torcida estabilizou, na hora que o Santa estabilizou, enquanto clube, se tornou um clube normal, a torcida também largou.
Adotou então, um assim, comportamento normal.
É importante dizer alguma verdade. Assim, fica todo mundo, ah, é uma super torcida, é a mais apaixonada. Não é. Ela tem um comportamento igual a do Ceará, igual... Havia Fortaleza na
igual, Série C? Igual a... Você, e aí você? Igual a do Náutico. A do Santa Cruz é óbvio que é muito maior que a do Náutico. Mas, por exemplo, eu acabei de levantar isso, porque quando ele falou de 14 mil, eu disse... Aí eu lembrei, puxei pra memória. Abri aqui, procurando no Google, porque eu não tenho isso de cabeça, média de público do Náutico na Série B de 2011, que foi quando o Náutico subiu pra Série... Foi vice-campeão, subiu pra Série A com um time de Chiesa e tal. A média do Náutico, jogando naquele ano todos os aflitos, foi de 12.349. A do Santa Cruz, este ano, foi de 14 mil e pouco. 2 mil pessoas a mais. 2 mil pessoas a mais não reflete
o abismo,
o abismo que existe do tamanho da torcida do Santa Cruz.
É um abismo
de milhões de pessoas. Aí eu entro um pouco todos com a nota aí. Aí, veja...
Sim.
Aí tem todos com a nota. Em 2011, tinha, o Náutico tinha 10, 8, entre 8 e 10 mil ingressos todos com a nota por jogo. Esse ano, nem, foi, esse foi o primeiro ano, desde 1998, onde nenhum campeonato teve... No Pernambuco também não teve, não foi? Nenhum campeonato teve todos com a nota esse ano. Foi a primeira vez que não houve subsídio estadual no futebol pernambucano. Porque só tinha tido em 2007. O pernambucano não teve, mas já começou no brasileiro, que teve hora que era futebol, que foi na época que...
Futebol solidário, né?
Porque trocou o governo, né?
Foi.
É de...
Já?
Mas tudo bem, eu concordo com a sua observação. Concordo mesmo. Para essa comparação que eu fiz. Mas se for assim... A comparação, isso também tem que ser reforçado quando a gente se lembra do público do Santa Cruz na Série C.
Verdade. Né? Também.
Não,
verdade,
claro.
Verdade. A participação do Todos Conal também.
Sim, mas vamos lá. Mas tinha, o Santa tem uma carga maior. Tinha 15 mil. Mas tinha 25 mil pessoas pagando ingresso também.
Não, assim, veja só. A gente não pode comparar públicos totais de Náutico e Santa.
Não.
Ou mesmo de...
Só estou mostrando o número.
É, mas essa comparação de João é muito válida.
É muito válida.
Essa comparação... É válida ainda que é, como o Cássio muito bem lembrou...
Não no quantitativo,
isso,
mas sobretudo no proporcional.
Em 2007, o Santa jogou três vezes a Série B nos pontos corridos. Em 2015, vice-campeão, com 14.700. Em 2014, não subiu, na casa dos 12 mil quebrados. E em 2007, quando caiu, a média foi 28 mil pessoas. Por quê? Porque naquele ano...
Era uma queda, né?
Não.
A Série B era
não, mesmo não, que não, 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 B, poço, né? Não, professor. Porque naquele ano... A carga de todos com a nota naquele era 25 mil todos com a nota. E era no papel, não havia cartão magnético. Então não tinha controle. Então todo o jogo era tabelado. 25.000. Ah, porque
também era troca de ingresso que não necessariamente era pessoa no estádio.
Mas tá lá, tá na estatística.
Então, assim, então, aí vamos também ponderar o público fantasma que sempre existiu
em
todos com a nota.
Em todos
os foi um dos motivos que levou todos com a nota a acabar.
A primeira é entrar no módulo digital, que melhorou na capital.
E na capital resolveu e no interior.
A galera não quis resolver no interior, deu no que deu. E não foi por falta de aviso, não, né? Aí depois
mas
a
gente não
foi...
mesmo, né?
É.
Foi aviso demais, na verdade, na opinião da galera.
Demais. É... O fator novidade para o Santa em 2016, eu acho que vai pesar. A medida... O clube vai ter que corresponder um pouco, porque não adianta, meu amigo. É... Se o time não corresponder, não tem nem como sustentar 14 mil pessoas. Ninguém, nenhum clube, nenhum. Não dá. Acredito que a média do Santa vai ser perto de 20 mil pessoas na Série A. Mas vai precisar de resultado.
Depende do estadual. Depende da Copa do Nordeste.
Não acho que dependa do estadual.
Olha só,
o Sport, nem na final chegou.
Mas chegou certo, estreou com 4 mil pessoas no estádio.
Mas aí, velho, em 2006, aí o Santa já. Veja, eu discordo completamente, porque o Santa tem a própria lição. Em 2006, a única vez que o Santa jogou, ele perdeu o estadual.
3 dias depois estreou com 7
uma
mil
semana, pessoas. Uma no semana depois, tinha 7 mil pagantes. Bem, a torcida se lembra disso. Se a torcida fizesse mais uma vez. Aí ele acaba dando razão esse debate da gente aqui.
Exatamente.
Se eventualmente perder o título, um título. Se ganhar o título, aí, meu Deus do céu, pode aí. Mas
se for eliminado na semifinal. Tudo depende do adversário.
Depende de como tiver jogado.
Mas teoricamente não é pra depender.
Sim.
Se o Santa. Veja, o Santa não fizer. Não, pô, o Santa ganhou 4 dos últimos 5. Não ser campeão pernambucano, não vai matar o Santa Cruz, não.
Cara, então, assim, a primeira visão. O que Fred falou, eu concordo com assim. A gente tem que parar. A torcida da Cruz é uma grande torcida, já deu prova de amor ao clube, e assim, maravilhosa, ok. Mas também não é diferente de todas as outras, não. A torcida da Santa Cruz é igual a torcida do Sport, do Náutico, que sente, que corre, que quando o time tá mal, ele desconfia do time e não vai.
Então, assim, tanto não vai, tanto não vai que teve um jogo que teve 3 mil pessoas na Série B.
Sim, então assim, é uma torcida normal, é um torcedor como qualquer outro.
Lógico
se que... o Santa Cruz foi eliminado na semifinal do Pernambucano e estrear contra a Chapecoense no Arruda, não é jogo pra 20 mil pessoas.
Veja só, o clube tá tá certo em trabalhar o marketing torcida mais apaixonada do Brasil.
E o clube tá certo, marketing correto, porque aí você não pode mensurar.
Quantificar, exatamente.
Se fosse a maior torcida do
Brasil. Então você pega.
Não pode chamar.
O Santa Cruz, lógico que o Santa pode construir os públicos dele na Série D e C e o marketing do clube. E funciona, tá aí. A leitura do Brasil inteiro, pro acesso do Santa,
pegou os estádios
da Série D, exatamente. E não os estádios da Série B, quando o Santa subiu com menos gente
do que qualquer outra campanha.
Do que o Ceará que não subiu, o Vitória
deve ter tido um público. É uma escadinha ao contrário.
Ao contrário,
os acessos, a maior média é da D, a segunda da C, a terceira da B, exatamente. Não faz sentido.
Então assim, mais uma vez, é um torcedor que, porra, deu demonstrações de... E aí também a gente não pode descartar isso. Botar 60 mil pessoas, 59 mil pessoas no jogo de Série D, ok.
Lógico, é.
Isso é maravilhoso.
Eu não sei se todos colocariam. É. Ok, talvez seja uma peculiaridade.
Isso é um torcedor agora.
É um torcedor, ou seja, tem 45 mil pessoas pagando
isso, ingresso. Isso como qualquer outro torcedor, mas o torcedor do Santa, como qualquer outro torcedor, ele é influenciável.
O pelo
momento do time, pelo adversário.
A gente fala, qualquer outro. João, a gente fala aqui do Fortaleza, que pra mim é um time menor que o Santa. Certo? Pra mim é um time menor em todos os aspectos. E só coloca 60 mil, meu amigo, no Castelão, nesse jogo decisivo da Série
B. Pra ver fumo.
Perde tudo. Mas assim, e no outro ano coloca de novo.
É.
Ou seja, é apaixonado também. Então, o Santa tá certíssimo em trabalhar esse marketing. Mas tem que acordar pra outras coisas. Porque eu e Cássio, a gente tava conversando no final de semana.
O negócio do campeonato de público.
É, exatamente. Na Série A, na Série D, público é lindo. Ser o torcedor do Santa final do ano, aí tem a maior média do Brasil.
A turma faz comparação de carreada.
Na Série A.
Ninguém dá a mínima.
Na Série A é ponto.
Quando tiver ter 20 mil, não sei o que, seu bicho. Mas falei de boa. Não, tranquilo, abaixo quanto. Ó, se o Santa eventualmente tiver a média de público, vai ser algo legal. Mas na Série A, naturalmente falando assim, os clubes, imprensa, de uma forma geral, ninguém dá a mínima para ranking de público da primeira divisão. Assim, exceção feita ao campeão, tipo, fulano de tal foi a maior média de público. Agora o outro, ninguém fica enaltecendo. Pô, olha o Cruzeiro, deu uma média de 23 mil
pessoas. Tá em 14º colocado, tá na 15ª, mas tá
quase. Ninguém dá a mínima para isso, o que vale é ponto.
Trabalha com ponto. Na Série A é ponto. E assim, e tem uma frase, acho que foi de João Valadares, né, que o Santa é o maior movimento popular do Brasil.
Talvez seja.
O resto é time de futebol. Né? O resto é time de futebol.
Talvez seja.
Na Série A, o movimento popular não ganha jogo, não.
Ganha jogo time de futebol.
Só ganha jogo time de futebol. Então, o Santa vai precisar.
Muito prejudicado como esporte fez.
Aliás, o Santa vai precisar dessa transformação conceitual. Assim, a torcida do Santa precisa chegar junto, comprar, virar sócia, crescer nisso. Mas o ticket vai ser mais caro. O ticket médio do ingresso na Série A costuma ser mais caro, porque o time vai ter um. Vai ter um gasto maior.
E aquele negócio maior que a gente falou aqui de caso das cotas, que o Santa Cruz vai ter a maior receita da história dele, mas a maior receita da história do Santa Cruz não significa que o Santa Cruz virou. Assim, é a maior receita. É contraditório isso. É a maior receita da história do Santa Cruz, onde o Santa Cruz vai ser o time mais pobre da competição principal que ele vai disputar.
Quando é que ele pode descontar isso? Com sócio e com renda.
É.
Com sócio e com renda ele pode descontar diferenças que ele tenha para Vitória. Pra...
O patrocinador um pouco melhor também.
Tudo muito maior. O patrocinador mais caro. Você vende mais caro a marca. Assim, tudo isso é maior. Agora, a torcida tem que chegar junto e não pode se afastar com. E não pode somente ir, tipo, na boa. Essa questão da variável. Que todo torcedor passa. Torcedor de futebol. Tem até um negócio modinha. A maioria é modinha. A grande parte do torcedor do futebol, de todas as torcidas, é modinha.
E com PSC,
só vai na boa.
Com PSC, então.
E na Série A tem uma característica.
Então, assim, não pode ser modinha.
Na Série A tem uma outra característica. Na B, você eventualmente pode ter uma fase ruim. E a fase ruim para os clubes de esporte, Santos, Náutico, esporte, é uma distância para o G4. Tipo, meio da tabela da Série A é bom. Assim, na Série B, não. Série B, você ficar em sétimo, você já fica nervoso porque o quarto lugar está a 8 pontos e tal. Então, vai se afastando. Então, por quê? Por que essa diferença? Porque na Série A, meu amigo, invariavelmente, a sua campanha será pior do que as campanhas que você costuma fazer na Série B.
Invariavelmente.
Então, invariavelmente. Então, assim, se você perde um jogo e empata outro na Série B, já fica na crise, na Série A, não é um jogo, dois jogos, não. É o esporte ficando 10 jogos. Você pode ganhar dois jogos, é o céu. Daqui a pouco tu perde os dois fora de casa, volta em casa, empata. Pronto, então mesmo, isso é isso para Sport Santa Cruz.
Absolutamente normal.
Vai ser absolutamente normal. Então, mas E isso desmotiva. Isso desmotiva. E numa hora dessa.
Foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis dizer em relação à campanha.
E quantos fatos a gente está falando do Santos? Isso é do esporte também, porque é do esporte que motivou. Desses 10 jogos.
Com muito.
Por exemplo,
quando o esporte foi muito. Exagerou no nível de exigência.
Exatamente.
A torcida do esporte teve um momento que não aceitou que o time fosse oitavo. Que não aceitou que o time fosse sétimo. Não aceitou que o time tenha ficado a 4 pontos do G4.
Onde, se fosse o contrário, se tivesse o tempo todo 16º, 13º,
14º... E dessa arrancadinha,
e dessa arrancadinha,
e a 40 mil pessoas.
Veja
o Cruzeiro.
Foi exatamente isso que eu quis falar em relação a...
Do Cruzeiro foi porque eles pensaram na Libertadores. Eu tô falando, esqueça a Libertadores.
Sim, não, mas não, então, do Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi liberta. Chegando na reta final...
Não, com o João Envido já morgado.
Sim, cara, mas eu quero dizer exatamente isso. O Cruzeiro, chegando na reta final, a 5 pontos do Sport, tava botando 30 mil pessoas, com o Sport botando 11 contra o Grêmio. É isso que eu tô dizendo. O Cruzeiro a 5 pontos do Sport
falhou.
A torcida do Cruzeiro, que é um clube muito maior que o Sport.
Atual bicampeão brasileiro.
Aliás, em qualquer coisa.
Em qualquer coisa. Se botar, os Cruzeiro é gigante
perto do
Sport.
Não é patrimônio, mas aí se
discute. É, mas título. É um
clube tem dois CTs. Maior.
Sim, mas outro tem um estádio, tem um clube, tem um CT.
Então, assim, o Cruzeiro é infinitamente maior, certo? Os caras, quando tiveram as 4, 5 pontos do Sport, botaram 30 mil pessoas no estádio. O Sport jogando contra o Grêmio aqui. Mas... Uma Série A. Com G4 ali na mão, os portou 11, 12,
13. Mas o que aconteceu contra o Cruzeiro é até curioso, porque contra o Joinville, o time também já multa, botou mais de 30 mil pessoas.
É, porque pegou o embalo na reta final.
Aproveitar o embalo aqui do Joinville, já apareceu duas vezes. Joinville que acabou onde a gente imaginou, né?
Lutou.
Mas em relação àquele comentário de Marcelinho Paraíba, que Marcelinho Paraíba era, para aquele momento, no início dessa temporada, uma alternativa mais viável, melhor do que a de Diego Souza. E a gente até comentou, né? É. Um time que tem Marcelinho Paraíba vai brigar pra não cair.
Quem foi que disse isso?
É, foi na época, no início do ano.
Saiu aí no início do ano.
Aí é besteira, meu irmão.
Não,
é.
Mas a verdade...
Não, mas
a gente tá em dezembro. A gente tá em dezembro e ainda se escuta falar de Diego Souza. É, só que, basicamente, assim, porque eu vejo umas mesas redondas por aí e ele continua...
Então vou aproveitar esse gancho.
Continua sendo jogador de mercado.
Vou aproveitar esse gancho já para a gente ir para a segunda parte do nosso debate, para a gente começar a discutir os elencos de Náutico, Sport e Santa para a próxima temporada. Vocês querem começar por quem?
Pelo Santa, já tá no bolo.
Pelo Santa?
O Santa já não fez uma prévia antes. Né? O Santa a gente chegou a fazer uma prévia.
Do time?
O
Santa só queria falar um detalhe.
Bora fazer o seguinte, já que a gente não abordou muito a questão do público do Náutico, vamos
até
começar...
Até porque o público do Náutico, aí ninguém discute, foi decepcionante mesmo.
Mesmo, mesmo.
Porque aí o Náutico brigou...
Foi caindo ano a ano, diz que eu fiz. É. 9 mil, 7 mil
e 6 mil. E aí entra a questão da arena, que a torcida do Náutico não comprou a arena, e vários motivos. Assim, essa sim ficou devendo em muito a torcida do Náutico. Mas vamos lá.
João, analisar o Náutico, analisar quem fica e quem sai do Náutico é particularmente uma situação complicada nesse momento, né? É mais difícil do que analisar a renovação de elenco de Sport Santa, não só pelas campanhas vitoriosas que os dois rivais tiveram, mas também pelo fato de o Náutico estar prestes a viver mais um bate-chapa, né?
Mais um bate-chapa.
E isso, sem sombra de dúvida, acaba atrapalhando. Mas tem alguns jogadores que a gente já pode falar, que a gente já pode discutir assim, pelo menos o que a gente acha, né?
Mais do que isso, Celso.
Tem alguns jogadores que estão sendo procurados pelas duas...
A atual diretoria de futebol do Náutico está fazendo uma coisa correta também. Por exemplo, vai ter o bate-chapa, então assim, com relação a técnico da Alpozo, ela não tá, ela já falou que tem interesse, e as duas chapas...
As duas chapas têm interesse.
Também né? Interesse, mas aí ela não está se metendo, porque uma coisa, o técnico é mais de confiança de quem vai gerir o clube mesmo.
Eu concordo.
Certo? Mas a obrigação dessa diretoria é deixar uma base para quem for assumir, pegar um time, um esqueleto montado. E essa diretoria está procurando fazer isso, e aí ela está correta. Alguns jogadores do Náutico já têm contrato para o ano que vem. Alguns importantes, por exemplo, Ronaldo Alves, que para mim foi um dos destaques do Náutico no ano.
Agora que terminou a temporada, a gente pode dizer que foi o principal zagueiro do Náutico.
Eu acho que sim.
Primeiro, na temporada.
Ele tem contrato até dezembro de 2016, então isso está garantido. Fabiano Heller tem contrato até o estadual. E o Tinho tem contrato até o final do estadual. Daniel Moraes, atacante, também terminou bem o ano. Tem contrato até o final de 2016, se eu não me engano. Mas está garantido para o ano que vem. Não sei se é o meio ou o final da temporada, mas está garantido para começar 2016, pelo menos. Então, assim, o Náutico tem...
Daniel Moraes até final de abril de 2016.
Pronto.
vai disputar o Pernambucano. Então, assim, e aí, com o jogador já tá na casa, é mais fácil até você, ao longo, esticar esse contrato.
Claro.
Né? É, e aí o Náutico tem esses jogadores já garantidos, então, e já estipulou alguns nomes para renovar. São 11 nomes ao todo. Alguns da base, tipo Renato, tipo Niel, que é da base, zagueiro, que jogou agora com o Dalpozo na
reta final. Jogou como volante, jogou como lateral.
Exatamente. E esse cara aí, esse pessoal da base, é mais fácil de renovar, porque é da base, salário pequeno, o próprio Niel já renovou. É mais fácil. E aí, dos que estavam encerrando o contrato, Gaston renovou, e aí vai citar Júlio César, Bergson, Darkson, Rafael Pereira, Biteco. São jogadores meio que unanimidade. E aí é o que eu acho que a diretoria do Náutico de futebol atual está fazendo, está correta. Não tem que esperar, não tem que perder tempo, porque esses jogadores foram úteis. E se o Náutico pretende renovar com o Dalpozo, e as duas diretorias que vão assumir, ou a Vermelha de Luta, ou a Náutico de Todos, já falando que Dalpozo será o técnico, Dalpozo disse que quer manter, só renova se manter o esqueleto. Ele não quer começar do zero. Então, e o esqueleto é esses jogadores mesmo, que o Náutico está renovando com jogadores que terminaram titulares com o Dalpozo. Então, assim, não tem para que esperar, perder tempo. Alguns jogadores...
Ou seja, na sua opinião, é até uma situação meio curiosa, né, João? Porque uma vez que a gente sabe que as duas chapas têm o interesse em renovar com o Gilmar, é relativamente mais fácil você começar essa estratégia, né?
E assim, eu acho que está correto. Isso garante que o Náutico vai renovar com todos esses que o Náutico pretende renovar? Não. Por quê? Como a gente já falou no começo do programa, a situação financeira do Náutico ano que vem é muito complicada, e principalmente no primeiro semestre estadual, que o Náutico não vai ter que receber nada, tá se pôr cota e tudo. Então, assim, receita no Náutico nos primeiros meses do ano vão ser muito complicadas. Esse ano, por exemplo, o Náutico teve receita da Arena Pernambuco, que pagava mensalmente aquela quantia. Eu não sei se a Arena, para 2016, vai pagar mensalmente.
A conversa não está muito... A relação não está das melhores,
Das melhores. E lembrando que o Náutico, no final do Série B, a Náutico tentou aquele rompimento com a Arena, alegando que a Arena tinha parado de repassar mensalmente.
O que a Arena meio que confirmou, né?
Confirmou, mas a Arena não tinha obrigação.
Não tinha obrigação, exatamente.
Por contrato de renovar, então, de pagar mensalmente. Então, não sei se ela vai pagar mensalmente. Então, assim, se ela não pagar mensalmente, é uma receita menos. Então, assim, é tudo...
E a gente tem que levar em consideração que fazer receita não é muita do Náutico nas últimas temporadas.
Não, né? Vamos ver se as próximas diretorias vão ser mais competentes nessa área. Então, assim, mas pelo menos o Náutico está iniciando as tratativas, as negociações para manter o esqueleto. Então, assim, eu acho que a diretoria do Náutico está... E eu concordo com os nomes aí que foram colocados, que desses nomes... que terminaram bem a Série B, Rafael Pereira renovaria com Bergson, renovaria...
Rodolfo, tu renovaria?
Renovaria, porque sabe o quê? Barato. Rodolfo é um goleiro...
E rende bem?
Rende bem, jogou dos dois jogos que ele jogou contra o Bragantino, esse último jogo que não valia nada, e jogou um jogo contra o Bahia em Salvador, e foi bem. Eu acho que pra Série B, é um goleiro reserva de bom nível. Júlio César é uma renovação mais complicada, lembrando que o Júlio César tem um salário pago por um patrocinador, não sei como é que vai ser, se vai se manter isso. Alguns jogadores, Biteco é difícil, porque
pertence... Tem proposta da Série A,
proposta, inclusive. Ele diz, né, que tem proposta da Série A, e ele pertence ao Hoffenheim.
Ele é o empresário, diz, né?
E assim, é difícil. Agora, alguns jogadores, talvez, se o Náutico mantiver...
Biteco cabe numa chape, não?
Cabe.
Então pode ser verdade, não perguntei só isso. Cabe. Eu Série A, a gente sempre pensa que é Flamengo, Corinthians. São Paulo, Corinthians, Grêmio, mas veja.
Desses nomes que o Náutico tá tentando renovar, se o Náutico renovar, vamos lá, com Júlio César, Rodolfo, para ser reserva, Rafael Pereira, que terminou muito bem.
Deixa eu te fazer
uma
pergunta sobre Júlio César. Que tipo de prioridade o Náutico deve dar a Júlio César?
Acho que...
É prioridade?
Acho que,
tem que correr atrás?
Dos que estão para renovar, sim. Eu acho que o Náutico que é um bom goleiro. Não é um goleiro. É um goleiro que dá umas farrapadas gigantes em alguns jogos, assim. Mas é um goleiro... Eu acho que se o Náutico perder Júlio César, o Náutico não vai trazer um goleiro, não tem cacife para trazer um goleiro do nível de Júlio César.
Ele
vai
posso falar outra coisa em relação a Júlio? Acho ele fundamental para o equilíbrio do elenco. É um jogador diferenciado, um jogador muito inteligente, um jogador que conversa muito, tem habilidade.
Tem rodagem, campeão do mundo pelo Corinthians.
E isso, exatamente. Isso, num elenco, tem um peso que muitas vezes é ignorado, né, pelo torcedor.
Exatamente.
O cara que consegue continuar motivando o elenco, consegue fazer com que os jogadores que estão começando a fazer corpo mole, puxa os caras de volta, o cara que é banco, ele chega, conversa.
Tem uma boa, ele sabe se expressar bem e tal. É um cara que, como eu falei, assim, foi campeão do mundo pelo Corinthians, o cara tem foi campeão brasileiro pelo Corinthians, o cara sabe trabalhar com pressão. E agora ele é prioridade número um, ele tá entre as prioridades do Náutico para renovar Júlio César. Então se o Náutico ficar com Júlio César, Rafael Pereira, Bergson, terminou bem o brasileiro.
Daxon.
Acho que é Daxon. É. Assim, mas acho que nós desses seis aí, tirando o pessoal da base, que pretende renovar, se renovar, perder um ali, perder Biteco, perder até o Daxon, sim, beleza. Ninguém, não é o fim do mundo, não. Mas Rafael, Júlio César e Bergson seria como as prioridades das prioridades aí dessa renovação.
E para reforço, o que é que o Náutico tem que encarar como urgente? Onde é que o Náutico tem que atacar no mercado? O que é que o Náutico tem que buscar, João?
Lateral direito, que o Náutico terminou jogando com Rafael Pereira, inclusive improvisado lateral direito. Eu acho que precisa, se Bitec sair, precisa de meias. O Náutico passou muito o campeonato da Série B com o Yutinho de meia, e o Yutinho é um cara driblador, mas não é meia de criação, meia. Eu acho que se o Náutico reforçar com, renovar com o Bergson, e manter a dupla de ataque, Bergson, Daniel Moraes, é uma dupla, para começar, uma boa dupla de ataque titular, já entrosada, talvez vai precisar contratar atacantes até para disputar a posição, mas fundamentalmente, se renovar com o Rafael Pereira, mantém três zagueiros titulares, assim, Rafael,
Fabiano
e Ronaldo. Lateral
tem o menino da base também, né?
Lateral direito precisa, renovou com o Gaston. Então, assim, você vê que o Náutico, se conseguir renovar com essas peças, vai ter um esqueleto. Aí vai pensar, lateral direito...
Urgentemente. É a prioridade.
Porque não tem meias, vai precisar...
Mas não é falta de dinheiro.
Onde é que vai conseguir?
O Náutico tem que fazer... Eu li uma notícia que a direção... Um dos candidatos do Náutico, acho que foi o Marcos Freitas... Procurou até a direção do Corinthians na Arena Pernambuco.
Não, nós fazemos muita parceria. O Náutico,
necessário isso.
Pelo lado do o Náutico de todos, que o Marcos Freitas vai fazer parceria com o Corinthians. O Toninho Monteiro já teve uma conversa prévia com o pessoal do Corinthians. E do outro lado, a Vermelho de Luta, que é Sangalete, que vai ser o gerente remunerado, vai fazer a mesma coisa com o Inter. Lembrando que então, Sangalete tem uma boa...
Não seria a primeira vez.
Bom trâmite ali com o Inter.
Essa é a tentativa. Exatamente. O caminho do Náutico tem que ser esse. Porque o Náutico não tem dinheiro. Eu discordo de João. Eu vi parte da análise que eu tive que sair e voltei. Eu acho que o time do Náutico é de remodelação total. É caso de remodelação total.
Eu discordo.
Eu acho que eu ficaria com 3-4 peças. Eu acho que o time é muito fraco.
Ficou muito irregular. Ficou 2 pontos subir. Com o Dalpozo que assumiu... Com o Dalpozo que assumiu...
Eu tô com o João. Eu não acho que é um caso de remodelação, principalmente porque pelo fato do Náutico não ter dinheiro.
Ok, mas eu acho que para um time de Série B, que vai brigar na Série B, que quer brigar para subir, que essa é a função do Náutico, a prova é que esse ano, muito mal de estrutura que estava, conseguiu terminar na quinta posição.
Subiria em quantos anos?
Mas bora lembrar.
Subiria em 2006, em 2006, em 2007, em 2011, o Sport, por exemplo, subiu em 2011 com 61 pontos, em 2013 e em 2014, nos últimos 2 anos. Detalhe, em outros anos, também subiria com 63 pontos. Mas no post eu coloquei a campanha do Náutico. Tipo, nesses outros anos que teve 63, os times tiveram mais vitórias que o Náutico. Então a campanha do Náutico nesse ano não subiria. Mas em outros anos também subiu com 63 pontos.
Mas você vê times como o Sampaio Corrêa, como o Bragantino, muito fracos, que brigaram também até a penúltima rodada.
Mas vamos lembrar o seguinte, a gente conversou aqui, João trouxe isso, o Fred trouxe isso também, que o time do Náutico que começou a mostrar alguma coisa na Série B em nada lembrava aquele Náutico do Pernambucano, o Náutico do início da
até
temporada.
Até se lembrasse, né? Caíra.
E aí vamos pensar o seguinte, João já falou agora há pouco que o Náutico vai ter muita dificuldade financeira ano que vem, como você destacou, principalmente no começo da temporada.
Se seguir, né, com ponto de partida, ok.
E é isso que eu estou dizendo, eu acho que você manter um esqueleto, ainda que você esteja pensando em modificar o time pro brasileiro, que é o que acontece em 99% dos casos, né? A gente tá cansado de ver isso aqui, a gente começa um ano com a temporada e faz. Ah, mas vai reformular pro brasileiro? Velho, porque é isso mesmo.
Eu acho que pra começo de conversa, pra ter uma espinha, ok.
É disso que eu tô falando. Okay. É disso que eu tô falando.
Mas eu o que eu não gosto desse time do Náutico é o perfil. Eu acho que os resultados finais deixam isso muito claro. Um time que empatou com o Macaé, o jogo que empatou com o CRB, o jogo que empatou.
Mas
É como o time fez com o Santa Cruz. O que o Santa Cruz fez naquela reta final de 2014 levou ele a fazer uma reformulação.
Você
é
no Varejo do Aposo?
É, levou o Santa Cruz a fazer uma reformulação que a gente criticou várias vezes. Mas o Santa Cruz não gostou da postura dos jogadores na reta final.
Tá, isso eu concordo.
Eu acho que esse time do Náutico não tem perfil de um time que vai brigar pelo acesso, porque descartou um acesso quando ele era, em tese, pleno favorito de dois jogos, e ele acabou sendo, o Náutico jogou pior que o Macaé, e o Náutico jogou pior que o CRB. Não dá pra você dizer que esse time é base pra alguma coisa, mesmo tendo ficado...
Você renovaria o Paulo Raposo?
Renovaria. Eu acho que o melhor que o Náutico tem é um treinador.
Júlio César.
Agora o Dalpozo, ele disse que renovaria, ele tem intenção de renovar com o Náutico, mantendo a base.
Não é.
Pois é, tem isso também. É.
Da base não tem João Nanias, né? Isso já é um problema nos primeiros cinco, seis meses.
Esse só volta pra Série B.
Porque aí a base realmente existiria. Júlio César, Ronaldo Alves, João Nanias.
Gastou na esquerda.
Essa é a parte do Náutico que eu ficaria.
Sim.
Eu gosto dos dois zagueiros, acho que são...
Fabiano Noela.
É isso que a gente tá
de começo. O Fabiano Noela pode até ter funcionado em boa parte da Série B, mas...
Contrato lateral direito, bota Rafael do lado de.
Bota Rafael, Rafael e tranquilo. O Gaston, eu acho interessante. João Ananias, eu gosto. Daí pra frente, eu tenho.
Eu gosto da dupla de Bergson.
Então o Daniel Moraes chegou. Tem eu contrato. Acho que eu ficaria com ele.
Porque... Aí já temos um esqueleto.
Mas eu tô falando em 5-6, como eu falei.
É por aí mesmo.
Eu ficaria com 5-6. Bergson, eu não gosto. Não acho que seja um jogador pra ficar.
Ficaria, depende do salário
dele. Mas
é um jogador que não dessa cara. É isso que você fala. O Náutico não tem dinheiro. Deixando claro.
O cenário é muito ruim.
Bom, no Santa a situação é um pouquinho mais clara, né? Até porque com o acesso é natural que você mantenha uma base bem maior do que a base que não conseguiu o seu objetivo, né?
Não,
mas normalmente é o que acontece. Pelo menos para começo de temporada.
Costuma ser um erro, mas é o que acontece.
A diretoria... Sendo um erro ou não, a diretoria já se posicionou dessa forma.
Se posicionou...
Mas só para concluir, que pretende renovar com todos os titulares.
Então, eu acho que se posicionou, acho que mais pelo discurso do que na prática, que é o que a gente vai ver agora, quando entrar de férias. Tava no discurso, faltava um jogo aí.
Porque também, para renovar com os titulares, vai ter que aumentar o salário da maioria dos titulares.
Exato. Então,
assim, Martelo pediu o dobro.
Claro, Vitão, é claro que pode até o discurso realmente ser... e fazer isso, mas assim, eu acho que é mais pra florear a situação do que na prática. Bota agora o Botafogo, a gente tá gravando isso no mesmo dia que o Botafogo liberou 11 times, metade do time titular,
mais da metade, né?
E nenhum daqueles jogadores liberados você enxergava.
Se você considerar que o goleiro é um e jamais ele liberaria, dos 10 jogadores de linha, ele liberou 6, 60%.
E se você colocar o time de linha todinho, pra você achar ali um reforço de Série A, é bom.
Não tem.
Não tem.
Né? Porque assim, o Botafogo liberou 6.
O Botafogo liberou, exatamente. Vou buscar.
Bora ver. E o time teve essa reação. Eita, o Botafogo liberou 6, vamos ver quem tem.
E o Botafogo foi campeão sobrando na Série A.
Não foi sobrando, não. Ele pediu pra não ser campeão. Na verdade, a turma não deixou. Veja, foi campeão porque nem tem que ser campeão. Sobrando, não foi.
Foi sobrando, Cássio. Não. Foi campeão com rodada dessas...
Sobrando. Foi goleado pelo Santa. Perdeu do Ceará em casa. Empatou com não sei quantos jogos em casa.
Foi campeão sobrando.
Foi entre um e outro. Foi fácil sem ser sobrando. Pelo termo do Botafogo.
Na época aí entra...
Sobrando em casa, adora você brigar pelo termo.
Sobrando. Foi o Corinthians 2008, o Vasco 2009 e a Portuguesa, acho que de 2011. Aí, meu amigo.
Barcelusa.
Mas termina. Eu tô com o João nessa. Termina com 5 pontos.
Sobrando.
Não, olha só. Série B. Que. Tudo que a gente já falou aqui, ó. Se o Náutico jogando futebol. Empatando com o Macaé, empatando com o Série B,
quase foi chega. Quinto. Quase chega.
Então, assim. O time que eu vi jogar melhor futebol na Série B.
Foi o Santa.
Foi o Santa Cruz. Na reta final ali, aquele futebol do Santa foi muito acima do que os outros jogaram. E o Vitória a gente superestimou um pouco, mas o Vitória também teve muita facilidade e uma troca, um ataque muito rápido.
Facilitou
muitas vitórias.
Eu vou ler aqui rapidinho quem tem contrato com o Santa, só pra gente ter uma ideia. Rapidinho mesmo. Tem Grafite, Raniel, Wellington César, Renatinho, Walter, William Luz, João Carlos, Gerson Maranhão, Nininho e Marcílio.
Muita base aí, tem uns que nem João Carlos é o que
de vem titular lá a gente vai ver Grafite. Raniel, a gente coloca, ficar,
obviamente, né?
Renatinho.
Mas aí titular Grafite.
Titular.
Desses
titular
aí Grafite, que eu ficaria pra Série A, Grafite, Raniel e o Wellington César. Renatinho, se você quiser fazer marketing, você fica. Porque é o jogador que viveu todas. Pra jogar uma Série A, não tem a menor
condição. Os outros vão ser emprestados. Os outros vão ter que trabalhar muito aí, sim. Muito, muito, na questão de renovação do contrato.
Veja só.
E renovação do contrato, se é discurso ou não, essa questão de vai renovar com todos os titulares, vai abrir o bolso. Porque o pessoal que vai renovar, todos, e aí... você concorda ou não que são bons jogadores, mas todos se valorizaram.
Todos.
Todos se valorizaram. E todos vão pedir mais do que ganhou.
Pedir mais,
o que é normal. O que é normal.
Martelo... Mas ninguém vai também se achar o Pelé, velho.
Assim, certo, tudo bem, mas por exemplo.
Um ou outro vai se achar.
Martelotti, o empresário de Martelotti, eu entrevistei ontem, Joca.
Martelotti já tá pedindo o dobro.
É, ele pediu o dobro.
É o nome do acesso.
É o nome do acesso. Ele falou o seguinte: o empresário, na entrevista que eu fiz com ele no domingo, ele falou que Martelotti veio ganhando abaixo do que vem ganhando, ou seja, abaixo do mercado.
Até pela circunstância de carreira dele. Não,
mas aí o empresário falou, o empresário reconheceu isso, e ele até usou a expressão. Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar os dois na frente.
E agora quer dar os dois para frente.
Os dois para frente. Aí ele disse que. Aí também é verdade. Aceitou ganhando menos, pegou o time em 18º e entregou o vice-campeão.
Tá certo.
É óbvio que se valorizou. Aí ele vai querer, primeiro, equiparar o valor do salário de Martelotti no mercado, que ele vinha ganhando. E a partir daí.
Negociar.
E a partir daí, ele vem ganhando menos, vai chegar no patamar normal e a partir daí vai ter a valorização.
Negociar a valorização.
Somando tudo isso, dá mais ou menos o dobro. Foi isso que ele
me explicou. Martelotti deve estar ganhando uns 40 mil.
80 mil, tá pago.
40
tá
mil,
pago.
Deve estar
não, ganhando. Não, sim, mas se o dobro é 80, tá pago.
Tá se pago. For o dobro, tá mais pago. Do que bem pago.
Tá muito bem pago.
Pelo trabalho, pela identificação, tá por ter o elenco.
É uma Série A.
É uma Série A.
É uma Série A.
É uma Série A.
Eu não vou... vou chutar esse número.
Chutei o número.
Eu não vou trabalhar em número de chute, não, porque eu vou trabalhar só em cima do 80 mil, supondo que o Santa Cruz, de repente, vamos supor que hoje ele ganhasse 80 e fosse passar 60. Então não dá pra ficar especulando 40 e 80. Mas o que se sabe...
Você até não paga 180
não,
mil, 80
também
mil.
Também não sei se é 40, por isso que eu não vou, por isso que eu não vou trabalhar em cima disso. O que eu ia dizer é o seguinte, é que você chutou que o dobro seria 80. Na Série A, treinador não ganha 80 mil reais.
Não,
então se você acha que o Santa Cruz acha que tem um treinador capaz, e eu acho que tem, e o valor, supondo que fosse, o Fred está dizendo, 80, não vai encontrar
abaixo. Mais barato
que isso. Eu nem discuto capaz. Eu acho que o Marcelo é capaz. Os trabalhos de Marcelo aqui em Pernambuco foram interessantes. No próprio Sport foi um trabalho interessante.
Foi. O Náutico chegou na situação. O Náutico pegou o Náutico morto
e conseguiu
deu uma suspirada assim.
O suficiente para evitar que o Náutico tivesse a pior campanha da história dos
pontos corridos. E no Sport foi um bom trabalho. Um trabalho que inclusive terminou em acesso, ainda que ele tenha sido tirado no meio da Série B. Mas independentemente de ser considerar capaz, é você ter uma solução de custo médio. Já considerando o dobro, certo? Já considerando o aumento de 100% no salário, Martelotti ainda é custo médio.
Sim, sim.
Certo?
Sim.
Você tem um treinador de custo médio que já funciona, que já sabe como é o clube, que tem o time nas mãos, isso não tem preço.
Eu acho também.
Isso aí você realmente tem que... É o ponto de partida de Santa Cruz.
Ó, só passar aqui rapidinho, porque a gente já está na reta final do programa. Os jogadores do Santa que não devem ficar, vou passar aqui, só se vocês discordarem de alguém, vocês falam. Fred, Lúcio, Diogo Campos, Bruninho, Bruno, Marlon, Emerson Santos, Moradei, Pedro Castro, Anderson Aquino, Natan, Bruno Mineiro, esses jogadores não devem ficar.
Boa sorte para todos eles.
Todos dispensados.
Aqui no cabe do Náutico?
Cabe.
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 Cabe. Cabe. Aliás, quem deve ficar, só para fechar...
A cara do Náutico é Bruno Mineiro ser artilheiro no Náutico.
Quem deve ficar, além dos titulares que a gente falou, dos reservas que o Santa está negociando também, Neres e Bruno Moraes.
Para ficar,
para continuar.
Okay. Vê só.
Neres é barato.
Do time titular de Santa Cruz, tem duas análises aí. Tem minha análise assim, olhando completamente de fora, eu sou um dirigente de um clube de Série A. Quantos eu ia querer do time titular de Santa Cruz para montar um time de Série A?
Pouquíssimos.
Mas estando já no clube é diferente,
um,
né?
Ou dois ou zero. Um, dois, de zero a dois. Se fosse assim, eu sou diretor da Ponte Preta e quero montar um clube de Série... Quem é desse elenco que tu quer na Ponte Preta ano que vem? De zero a dois.
Certo.
Tinha Cardoso Grafite.
Tinha Cardoso Grafite, João Paulo.
Certo.
Apostando ali, um Luizinho pode ser útil.
Tá 0-4.
Não, tô dizendo assim... Dizer, porque assim, grafite é uma coisa muito mais específica com Santa Cruz do que Tia Cardoso eu não levaria. Acho que é um cara que funciona muito bem de Santa Cruz. Eu não, não, nesse meus dois seria João Paulo e o Luizinho, que eu acho que é um cara que é inteligente, útil em alguns momentos. Então, assim, esse é um cenário. Mas a gente vai para o cenário do Santa Cruz. O cenário que a gente já discutiu, que é um clube que vai ter um aumento de cota, mas um aumento de cota que vem com um aumento de gasto proporcional e uma desigualdade brutal. Então, até para que o Santa tenha um início de ano bom, para que o Santa não tenha um abalo muito grande, não tenha que ir para o zero para depois reconstruir, eu acho que o Santa vai acabar tentando renovar com todos os jogadores.
Eu acho um erro. Porque é gasto, não deixa que ser gasto não.
Eu renovaria, já pronto, aí mudei. Deixei de ser um diretor da Ponte Preta e estou voltando, estou no lugar de Tininho. Eu não renovaria com o Vitor.
Pelo amor de Deus.
Esse não tem a menor condição.
Série A, não pode ser gratidão. É. Isso não, pode. Não é porque o time subiu, tem que ser grato. Não,
você pode ter essas coisas. Você... de gratidão.
Não, também, você pode ter ser grato, você... obrigado. Você,
é, ele foi um cara
você da... se valorizou.
O Sport mesmo chorou pra demitir Vitor, é um cara fantástico, é um cara que jogou sério.
Veinho, meu veinho.
Bateu um pênalti sério, mesmo sabendo que tava fora.
Foi, meu veinho, verdade.
Né, contra o Fortaleza, bateu o pênalti, mesmo sabendo que era um jogador fora dos planos, jogou com seriedade e tudo.
É o veinho de Eduardo.
É o veinho de Eduardo. Mas, então assim... Eu sendo Santa Cruz, renovaria com 9 a 10 na visão do Santa Cruz daquele time, mas consciente de que desses 9, desses 10, pelo menos 60% vai ser reserva na Série A. Na transição, na Copa do Nordeste, no Pernambucano, vai ser aos poucos. O Santa também não dá para imaginar uma revolução. Mas o caminho do Santa Cruz é tentar segurar seus melhores jogadores, que não vai ser fácil. As especulações em torno da proposta são João Paulo são fora da realidade de Santa Cruz. Eu não imagino Santa Cruz pagando já em 2016 mais de 150 mil
mas
a ninguém.
Mas aí, vamos falar um pouco assim sobre essa temporada. Tá falando de João Paulo, as pedidas quando aparecem assim, curiosamente hoje, depois de muito tempo, o empresário Diego Souza atendeu o telefone de alguém. Atendeu o telefone do blog de primeira, da Folha de Pernambuco. É óbvio que ele ter atendido agora...
Tem algum motivo.
É o período. Então, assim, na hora que fala a pedida de João Paulo, é que a gente vê de vez em quando, a gente analisa tão de fora, de vez em quando tem que botar um funil, filtrar essas informações. Não necessariamente ele ganha X, ofereceram 3X, lascou. Não é assim não, meu menino. Esse 3X, de vez em quando, a galera joga pra cima pra assustar.
Como o Globo jogou a cota pra baixo pra começar um ano?
Sim, então assim, o empresário Diego Souza, que na telefone já atendeu, terminou, tipo, não que o campeonato terminou, mas assim, já tá liberado pra negociar e tal. Pronto, já atendeu. Meu irmão, isso aí vai ser de Diego, vai ser de João Paulo, vai ser de qualquer outro jogador.
Que tenha ido bem.
Então assim... Sem nada muito fatal, assim, ó, João Paulo não fica, só, meu irmão, no mesmo dia que disseram que ele estava quase no Botafogo, o empresário disse que ele estava quase no Santa. Hoje em dia...
Nessa época
a galera só fecha no BID.
É, essa época de para negociar, empresário... Tem empresário que liga para jornalista em querer...
Como existe? É que é?
Não, empresário que liga para jornalista para dar o furo, para dar informação primeiro, não, querendo valorizar...
Exato.
Valorizar essa época. Inclusive nessa época. Não, é só jornalista tem que estar. A imprensa tem que ficar muito ligada nisso, porque
João
é usado muitas vezes.
Não gosto dessa época. Eu particularmente não gosto, não, mas é porque assim, perfil, nunca fui muita.
A famosa.
Turkey Season.
Período de Natal.
Mas, por exemplo.
A gente vai gravar cada podcast que 3 horas depois vai estar fazendo mais nada.
O site Super Esporte, por exemplo, historicamente, acredito que aconteça em outros sites também. É uma das épocas de, mesmo sem campeonato, é uma das épocas de maior
número
de
acessos. Mas o Super Esporte é um site sério.
Sim. Porque tem site que a galera joga... A galera
se a turma quisesse trabalhar...
Só na apelação...
Não, eu já escutei aquela conversa, a gente já contou que aquilo é surreal. Tá vendo o João voltando, isso aqui... Ah, meu irmão, eu só tenho uma peruí de Natal. Eu disse, como é que é, meu irmão?
Peruí de Natal. Eu
só tenho uma peruí de Natal, não sei o que. Tá sem informação, mas aí... Eu disse, pô, então, meu irmão...
Pimpão no Santa, não foi?
Senhores, e pelas bandas da Ilha do Retiro? O que é que vocês imaginam que vai acontecer para a próxima temporada?
Veja só, o Sport, primeiro ponto, antes de analisar o seguinte, até porque o Sport foi o que jogou, né? Fez a última partida, e essa última partida do Sport contra o Corinthians, ela se viu para... Eu acho que o título do Super Sport foi perfeito, né? Orgulho e frustração. Essa partida, essa vitória contra o Corinthians, carimbou isso. O Sport tem um time pronto, time muito bom, e a frustração porque esse time ficou... Eu não vou dizer que ficou pelo caminho, que seria uma injustiça muito grande dizer que esse time
é
ficou pelo caminho.
Aconteceu o que a gente especulou. Esse time lutou pelo G4.
Até penúltima rodada.
Lutou, assim, perdeu a luta, mas não é aquele time, ah, não sei o que, não. Esse time lutou pelo G4.
Por uma soma de fatores, não ficou. É muito difícil listar. Apontar jogo é a pior das leituras. Não ficou porque levou aquele gol do Atlético
Paranaense. A gente tem que rever todos os jogos do campeonato.
Pra... Aí o máximo que pode fazer é como o Falcão respondeu corretamente, que o único jogo que ele aponta é o 0x0 contra o Atlético Paranaense, porque não tinha torcida, porque perdeu muitos gols, porque a arbitragem prejudicou. Ok, você quer da reta final. Aí faz algum sentido. Não dá para chorar jogo de primeira fase. Agora, é uma soma de fatores que incluem a péssima campanha fora, que não tem de uma vitória fora de casa.
No ano passado, ficando em 11º lugar, o Sport ganhou 4 jogos.
Isso é uma leitura. A fase ruim, que foi prolongada, não precisava ter sido tão prolongada, mas a gente já falou isso 100 vezes ao longo do ano. É a virtude e é o defeito dessa direção, dessa forma de gestão do futebol que o Sport tem. Eduardo Batista ficaria até o fim. Eduardo Batista não seria demitido. Se ele tivesse sido demitido no meio do mergulho negativo, possivelmente o Sport teria tido a reação um pouco mais cedo. Mas enfim, também teve esse problema. Por quê? Porque é um clube que, para brigar com quem ele está brigando, a lista dos 8 primeiros colocados, o Sport é um intruso.
Sim.
A lista dos 8 primeiros, o Sport é plenamente intruso. Você tem Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Inter, Sport, Santos e Cruzeiro. É um intruso. Então, assim, por que o Sport perdeu tantos pontos naquele momento? Foi só culpa de Eduardo? Não. A questão física que a gente falou, quando o campeonato chegou, onde todo mundo disse que ia chegar, quarto domingo, o Sport, a língua foi pra fora. Você vê, Duval talvez seja o...
É o símbolo, né?
Todos esses times, desses 7 times do G8, já foram campeões ou vice dos pontos corridos.
Exatamente. O Sport nunca chegou entre os 10 nos pontos corridos. Então,
acaba
de chegar nesse momento, que vai ser quinto ou oitavo.
Independentemente do resultado contra a Ponte Preta, será...
Ele é quinto ou oitavo. Isso é muito importante. Aí pronto. Esse é outro... E só para completar os fatores, a arbitragem também foi um fator...
Falar da campanha.
Essa arbitragem também foi um fator que afastou do G4. Não sei com que escala, mas o Sport sofreu muito mais do que foi beneficiado nessa... Que como o Cássio estava conversando um dia desse, assim... Que irrita às vezes você ver uma... Dizer assim, a arbitragem foi ruim para todo mundo. Sim, a arbitragem foi de péssimo nível, mas isso não significa que todos foram
prejudicados
da mesma forma. E aí, chegando para essa campanha, que é isso, assim, ficar entre os 8, entre os 10, é muito importante. É isso que faz um clube ser...
Ganhar representatividade em cenário nacional, né?
Um dos objetivos do Sport é esse. É ser um clube maior nacionalmente, é ter uma projeção mais sólida. Eu acho que o Sport esse ano conseguiu isso muito bem. O Sport só teve mídia positiva. E mídia positiva sem folclore. Mídia positiva só estrutural, de clube.
De time, de contratação.
Lógico que, na hora que não fica, no final das contas, faz aquilo, ó. Fez poeira e não chegou. Mas ok, faz poeira 3, 4, 5 anos.
É isso que eu dizer.
O exemplo é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, desde que voltou da segunda divisão, depois o Atlético também foi. Ele voltou na segunda divisão já destruindo. Ele voltou da segunda divisão, foi terceiro lugar na Série A. Terceiro em 2013, oitavo em 2014 e já é nono esse ano. Assim, isso que o Fred está falando, já são 3 anos seguidos. Então, assim, o exemplo do Sport, eu sempre falo, é o Atlético Paranaense para esse tipo de coisa.
Porque tem outro exemplo que foi o Vitória. Que o Vitória foi quinto e caiu. Então, assim, são os dois exemplos que o Sport tem, assim, um positivo e um negativo. Porque pro ano que vem, e aí já falando da questão da...
Eu queria falar da campanha, antes de puxar para esse assunto aí. Não esqueça,
então, como antes que o João entre?
Não, é só falar isso que você falou de ficar entre os 10, da representatividade. Conta do brasileiro, a partir de 71... Porque, veja, Taça Brasil, ela foi unificada no Campeonato Brasileiro. Mas, alguns anos, você entrava na semifinal.
Era outra história.
Então, você pode até ser... Ah, você pode estar lá na tabela, ser quarto lugar. Mas, ser quarto lugar, empatando o jogo, perdendo o outro, assim... Você foi quarto lugar, ok, mas...
Mas como é uma estrutura de campeonato de 71?
Campeonato Brasileiro, 71, pra cá. O Sport já tinha ficado 10 vezes entre os 10 primeiros.
E foi a 11ª agora.
Nunca tinha ficado tanto tempo sem ficar entre os 10. Nunca tinha ficado tanto tempo entre os 10. A primeira vez que ele ficou entre os 10 foi 8º lugar em 78, 7 anos. Aí foi 10º em 81, 9º em 82, 8º em 83, 5º em 85, 1º em 87, 7º em 88, 10º em 96. Esse era o maior hiato. Esse agora é o dobro quase, né? 7º em 98, e quinto em 2000. Então o Sport nunca tinha ficado. Aliás, esse período todo nunca tinha ficado 5 anos na segunda divisão, como ficou. Isso nesse, dentro dos pontos corridos, para você ver como tudo se encaixa, né? Quando você vai juntando as pedrinhas. Para mim, ainda está em jogo. Claro que o Sport tem vários desfalques. Não sei a motivação do jogo do Corinthians. Tinha porque era o campeão brasileiro. Mesmo com a eliminação, se fosse outro time, não sei se o Sport teria jogado do mesmo jeito. O fato de ser o campeão brasileiro.
Foi o jogo de mídia ao vivo para o país todo.
Para todo canto, a galera joga mais. Coisa
até para fora do país, né? Foi o Globo Internacional.
O jogador gosta de passar nesse jogo de televisão aberta, né? Ser quinto ou oitavo tem uma diferença muito grande. Se o Sport for quinto colocado, não estou falando de vaga, não, nada. Você colocar na tabela quinto lugar. Se o Sport for quinto lugar, será a segunda melhor campanha da história do Sport no brasileiro. Ficaria só abaixo do título. Ela igualaria os dois quintos lugares de 85.
2085, né?
Igualaria, seria a segunda maior. Isso bateria com o que a gente fala, aquela percepção já de alguns meses. Pô, esse é o melhor time que o Sport já formou no brasileiro desde que eu já vi. Pô, esse é o melhor time. Quantas vezes a gente não falou isso aqui? E no momento que o time tivesse, caso tenha uma colocação dessa, bateria com aquela expectativa. Se for sexto, que é a posição atual, e é mais factível de ficar na sexta colocação, seria a quarta melhor campanha. Continua sendo uma das maiores campanhas da história do time, assim, que infelizmente. Poucas vezes a gente vê. Então, assim, tem muito dinheiro de jogo, tem 1 milhão de diferença nas premiações do quinto ao oitavo, mas em relação ao contexto histórico do clube, que é uma coisa que eu sempre defendo, o jogador tá de ferro, sei o que, isso não, meu amigo, pro clube ainda vale essa colocação, vale ranking, vale tantas coisas.
É isso que constrói o clube, cara.
As pessoas esquecem.
Agora, isso concordo com você. Só que isso tem que ir, os jogadores têm que comprar isso.
Mas sempre o jogador João, compra. Mas João, minha frase é exatamente essa. É isso que eu tô falando. Não, já acabou, a gente vai. Não, meu amigo.
João, clube, nem sempre, nem o jogador, nem o diretor, nem a torcida. A torcida não compra.
Diego Souza falou, depois do jogo ontem, falando de férias já.
Se a torcida comprasse, a torcida não tinha colocado 11 mil contra o Grêmio. E olha que contra o Grêmio, valia G4. Se a torcida tem que entender que... Se o Sport um dia chegar na 38ª rodada, em 11º, podendo vencer para ser sexto, vale, esse jogo vale demais. Eu estou dizendo esse exemplo, é por acaso não, porque foi assim em 2008. 2008 o Sport foi 11º.
Não foi na última rodada não, foi acho que na penúltima.
Na penúltima, o Sport foi 11º a 2 pontos do sexto. Jogando com reserva, chutando bola para cima, dormindo em campo, porque já tinha...
O risco de acontecer isso contra a Ponte Preta
existe. Mas aí, de qualquer forma...
A Ponte Preta também está, né?
Então, acho que o Sport vai ser bem, bem mistão contra a Ponte Preta, até porque já tem 3 desfalques naturais.
Eu acho a Ponte Preta favorito.
O
Sport nunca ganhou da Ponte em
campeonato. Mas o que é importante é isso, assim. O Cássio falou, são 11 campeões do Sport agora, entre os 10 primeiros. Pro Nordeste, é um número expressivo.
É o que tem mais.
O Vitória tem 9, o Bahia é 7. Para você comparar, Náutico tem 1. Santa tem 2?
Não, Santa tem 3. O Náutico tem o 6º lugar de 84 e o Santa tem 3 nas décadas.
Toda na década de 70, 3.
Quarto em 75, aí eu acho que é 10º em 76 e quinto em 88. 78. Que foi a única. 78. Foi a única vez que teve 2 pernambucanos entre os 10. Que era os 2 chegaram até as quartas. Santa foi o 5º e o Sport foi o 8º.
Eu ia até fazer esse levantamento pré-podcast de Curitiba, de Atlético Paranaense, para ter essa dimensão.
Veja o Atlético. O Atlético tem 4 só de G4.
Exatamente.
O Atlético já foi quarto em 83, primeiro em 2001, segundo em 2004, terceiro em 2003.
E Cássio, a gente pode fazer isso com 3 recortes. Top 10, top 8 e top 5.
Acho que não.
Top 10, top 8, top 5. Não. Ou pelo menos top 10, top 5.
Não, acho que pode ser... Não, tem top 4, pô. Top 4 é um clássico, porque 4 é semifinal, 4 é Libertadores.
E também dos top pontos 5, corridos
para cá. Acho que top 4.
E dos pontos corridos para cá.
Sim.
Vamos lá. Pode ir, João.
Até porque eu acho que já está no final do programa. Olhando para o lado... Para 2016 já, até porque contra a Ponte Preta talvez o foco, os jogadores não estejam tão focados quanto deveriam. Mas olhando para 2016, eu prevejo, pode me surpreender, mas eu prevejo meio que um desmanche mesmo no Sport, porque não chegou na Libertadores e alguns jogadores se valorizaram muito, por causa de André, próprio Diego Souza e tal. O Sport, a informação que a gente nunca sabe exatamente 100% como é o correto, mas a informação que chega é que o Sport também, financeiramente, não tá as mil maravilhas para 2016. Também até se pôr cotas e tudo mais. E, antes do jogo contra o Corinthians, houve a saída de Ney Pondolfo, que era o executivo de futebol do Sport, que foi peça importante na montagem da seleção do Sport. Então, assim... Vai depender de qual o próximo gerente vai vir, Vai depender de muita variável aí, que eu acho difícil o Sport manter a base, as principais peças. André, acho que não fica.
Ofensiva,
né? Parte ofensiva. O próprio Falcão, eu não sei se fica. Informação
como
que assim, eu tenho que ter aqui.
O Falcão seria importante, mas assim, eu acho que aquele. Minha tese, pra mim.
O Falcão?
Seria uma preocupação muito menor do que a parte
ofensiva. Mas o treinador é muito importante. Se você sair, o treinador.
Mas ele, como a entrevista dele, a última entrevista dele contra o Corinthians, já dá sinais de que. De permanência. Ele já dá sinais de que começa a permanência, inclusive já indicou jogadores.
Inclusive, a saída de Ney Pandolfo com. A saída de Ney Pandolfo.
Foi pro Bahia.
Foi pro Bahia. Houve a informação de bastidor também, não confirmada, porque é difícil até o pessoal do esporte confirmar. É que houve uma divergência aí de Pandolfo com Falcão.
Desde a chegada de Falcão. Pro Falcão é uma divergência com o Ney Pandolfo.
Exatamente. E, aí, a saída de Ney Pandolfo, a figura do Ney Pandolfo foi uma figura muito importante.
Só dois pontos.
Nessa construção do esporte aí.
Já que você falou do Ney Pandolfo, Ney Pandolfo era a última peça de Dubé, da gestão Gustavo Dubé, no esporte. E quem acompanha internamente o esporte sabe que aos poucos Martorelli foi
tirando tudo,
foi fazendo a sua própria estrutura. Utilizou o marketing, que também não poderia mexer, a estrutura de marketing do esporte, que vem da época de Dubé, mas Cid também saiu desse ano. Então, se você for ver, há uma transformação que segue em curso no esporte. Ele vai ganhando uma afeição mais próxima de Martorelli. A verdade é, por que Ney Pandolfo saiu? Porque Ney Pandolfo já não tinha voz que o cargo exige. Ney Pandolfo não quis Falcão. Falcão foi um técnico trazido. A tal foto que o Celso Chigami postou, não há Ney Pandolfo na mesa.
Exatamente.
O gestor de futebol do esporte não estava na mesa em que estava se negociando a vinda de Falcão.
A foto que eu.
Então, aquela
foto... com Falcão aqui, houve conflito entre
eles. Aquela foto deixa claro que Ney Pandolfo não vinha pensando o futebol do esporte. Então, eu acredito.
Ou que pelo menos suas ideias não estavam sendo colocadas em prática.
É o que o Celso falou. Ney Pandolfo já não tinha a voz que precisava ter para exercer o trabalho. Sobre a permanência no elenco. Óbvio que se pudesse, o Sport ficaria com todos os titulares. Todos os titulares e até parte dos reservas. Se desse um milagre e o Sport conseguisse manter seus 11 titulares, o Sport entraria na Série A de 2016.
Antes que algum leitor, mas o Santa diz que não quer. Por favor, se o cara. Vamos clarear só por conhecimento. A gente está falando de um time que está subindo da segunda divisão para a primeira.
Contra o sexto da Série A.
Contra o outro que tem um elenco. Foi sexto. Na primeira divisão.
Foi sexto
da
Série A.
Porque o cara vai dizer, o do Santa, o cara diz que não presta, pronto.
E uma estrutura que, somada, o Sport chega a 76 rodadas sem ter entrado na zona de rebaixamento, que é uma estrutura iniciada por Eduardo. 2014, 2015, o Sport não entrou na zona de rebaixamento, nem se aproximou. Se você acha que o Sport não ficou nem em 16º, nem 15º. Mas, se fosse uma escolha, porra. Todo mundo ficaria.
Renovou com o Magrão já, renovou com o Matheus Ferraz.
Não é, mas Duval também vai ser uma renovação, Duval deve ser, que não tem problema. Considerando a dificuldade da manutenção do quarteto ofensivo, é praticamente noticiado que não fica.
André vai dificilmente.
Pelo menos vai. Às vezes o cara vai e volta. Né? Ele representa no Cruzeiro e acaba voltando. O Sport ainda pode tentar depois isso. O Cruzeiro é um time que Mano talvez não fique. Então, assim, tem uma história que Mano pode ir para a China. Não sei qual vai ser o caminho de Mano, mas o Cruzeiro ainda vai definir seu time. Então, tem Elber. Marlone é um jogador livre.
Que se valoriza demais.
Mas o fato de ser livre ajuda e atrapalha.
Para mim ajuda.
Porque
ajuda porque você não tem atrapalharia. Outro clube você teria que pegar um empréstimo.
Mas você vai ter aí...
Concorrência
pesadíssima por ele. Justamente por ser livre, todos os times vão querer colocar
exatamente.
André é impossível. André ficar no esporte seria uma composição de mercado surreal.
Eu falei, né? Se perder André, tudo bem. Mas acho que se ficar o Broca, eu acho que já...
Eu acho que esse tem um substituto.
Acho que
não é o mesmo nível, porque André foi espetacular, mas dá pra começar...
Outra coisa, veja. Tecnicamente, o nível de André o Sport não vai conseguir pagar nem tão cedo de novo.
Não, não consegue.
Como não pagaria esse ano.
O próprio André não era do nível do André.
Exatamente.
O André que chegou
pro Sport. Ele veio na condição de um cara barqueiro que não estava acabado de futebol.
Há muito tempo ninguém via ele fazer uma partida decente.
Exatamente. É um cara novo, com passagem da seleção brasileira recentemente. Continua sendo novo.
A entrevista dele no final do jogo foi sensacional.
João, eu acho que se ele não cair na tentação de ir para a China, para a Ucrânia...
É jogador de tratar
no, eu acho que mais além do país. Se ele for para o Corinthians, como já se especulou, por exemplo, ele tem chance de rapidamente se tornar o titular da seleção brasileira. O Brasil joga hoje com um atacante de 35 anos. E todos que concorrem a essa vaga... Tem Fred, não sei o que, já foram.
Assim, vaga. Ricardo Oliveira, ele pode até ajudar na eliminatória. Mas ele não vai ser com 38 anos.
André, tá pessoal, eu não estou dizendo que André hoje tem que ser titular da seleção brasileira, não. Estou dizendo que se André for para o Corinthians jogar Libertadores, virar titular do Corinthians.
André surgiu muito bem. Pô. O André de hoje do Sport está muito próximo, se não já.
Já remete pelo menos a ele.
Ah, o André. Mas porque é o André do Santos, mas que era do André, Neymar.
Exatamente. Ganha, mas porque você está dizendo
isso? Joga super bem com o Neymar.
Você está dizendo isso assim, porque se você. Qualquer atacante. Não, André era melhor. Veja, André vai ser melhor do que meu amigo, do que 10 atacantes que você trouxer. Porque a situação ali foi muito pontual. Um misto de sorte, porque quantas vezes também você não traz o jogador ninguém na situação queria. Que ele veio?
Exatamente, você traz o jogador André na situação tá na minha que seleção, ele veio. André está na minha seleção do brasileiro.
Ele veio para passar uma chuva.
Quantas vezes não se traz um jogador desse formato e o cara simplesmente não rende, porque o cara continua na barca. Deu assim a fagulha de o cara acordou e beleza, vou render. Porque ele rendendo, com a idade que tem, com o potencial que tem, economicamente, não é tecnicamente. Tecnicamente, óbvio, você poderia ter um jogador bom, que bom seria, mas economicamente, ele não vai ser nunca, nem tão cedo, um jogador do Esporte.
A gente discutiu aqui. A gente discutiu há uns programas atrás a questão do goleiro brasileiro, se seria. Se Danilo Fernandes tinha chance ou não, eu coloquei não. Na minha seleção seria Cássio. André está na minha seleção. Do brasileiro. Seria, minha seleção brasileira é Ricardo.
Pode no próximo programa.
Ricardo Oliveira e André.
Não, vamos fazer assim, nesse momento ele é vice-artilheiro, empatado com o Love, com o Jadson. Assim, o ataque pode pintar na seleção Ricardo Oliveira e André. E para você achar outro aí.
É porque muita gente está colocando um só. Hoje eu vi alguns jornalistas colocando só um. Porque está fazendo o time.
Cada um tá fazendo
4-1-4-1.
Não, tá aí estão fazendo... mudando, porque historicamente
4-4-2. Mas aí porque para poder encaixar, porque eles querem colocar, o que eu vi a tendência, querem encaixar Jadson,
Renato Lucas Augusto, Lima
e Renato Augusto no meio.
É. Aí tem que tirar o atacante.
Aí tem que tirar o atacante.
Se isso acontecer,
eu tiraria também.
Se isso acontecer, é um bom. Se isso acontecer, assim, é bom admitir, é um bom meu. É um
só
bom
que Lucas Lima, a turma tem que lembrar se é a seleção do brasileiro ou da Copa do Brasil. O Carlinhos jogou bem.
Não.
Mas as super atuações não, dele
foi na Copa do Brasil. Você está colocando nas duas últimas rodadas que o Santos com foco na Copa do Brasil caiu. O Santos há duas rodadas era G4.
Pô, eu acho que o Lucas Lima é um jogadorzaço.
Não, eu tô falando de brasileiro mesmo. É. E ele rendeu no brasileiro também.
E pronto. Então, assim, isso acontecendo, só para dar uma informação, assim como o João falou, realmente há todos os indícios que o Sport tem problemas financeiros, mas também o que se fala é que a tendência. É que problemas financeiros à parte, o objetivo é continuar pisando o acelerador em relação a
cenário nacional.
A capacidade de elenco. Então, assim, não vai diminuir folha.
Isso é um não, bom sinal.
O cenário é de foco absoluto em acelerar
o crescimento do futebol. Aí é que tá, que fica estranho. Porque assim. O ideal é isso, acelerar e não diminuir, porque pô, o Sport conseguiu apostando, investindo e tal.
Isso é realocação de
mercado,
capital.
Concordo. Isso é o ideal. Agora, isso contradiz todo o cenário de bastidor que o Sport vai mal financeiramente.
Mas
se você for
se
formar financeiramente, como é que você vai acelerar?
Ao
se você
que parece, não tem combustível para botar no carro. Ao que parece, o Sport pode estar enxugando outras áreas do clube para
concentrar mais. O Sport, na verdade, futebol, não está. Eu acho que assim, a situação do Sport não é de crise financeira, é de sufoco.
Arroxo.
É fechando no vermelho, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas a linha de trabalho é.
Gastar.
Até porque vai ser eleição no fim do ano.
Quando se fala de dívida, na verdade, tem que se falar de dívida, deixar mais claro, dívida a curto prazo. Aí é bronca. Porque dívida, o Sport deve mais de 70 milhões. Todo isso aí está lá no balanço.
Mas deve 800.
O Náutico deve 73, o Santos deve 70 também, sei lá.
Aí se você botar dívida com o
governo. Botafogo deve 800, meu Deus do céu. Só no Brasil, tudo isso está funcionando aí.
Não, mas
é René,
mas
quando falar 80 mil, João Paulo.
Não, vai falar dúvida nessa dívida.
Não, isso aí você fala, mas quando você fala que a crise.
Ah, porque é para pagar essa dívida. pra pagar essa dívida tem a questão do Profute agora.
Não, mas Profute
são Sport não quis,
imposto,
não.
Mas também não são todas as dívidas.
É, o Sport e o Santa Cruz não quiseram, não. Só o Náutico vai entrar no
Profute. Então, assim, as dívidas a curto prazo, quando se fala assim, problemas financeiros, talvez seja de pagamento
liquidez,
de
elenco. De liquidez.
É,
o Sport acredita, o Sport tem uma folha de sócios hoje interessante. Lógico que a torcida falhou em termos de público, foi apenas razoável. De razoável até para fraco, mas 17 mil no final das contas, contando super jogos, que na verdade foi um contraste muito grande.
Arena
super aí. Jogos da Arena com jogos intermediários da Ilha. Mas isso não é para fazer uma leitura que a torcida do Sport prefere a Arena. Os grandes jogos foram na Arena. Então tem essa diferença também. Mas
os grandes jogos na Ilha não daria os públicos da Arena.
Não daria, até porque não cabe.
Exato.
E sobretudo o ticket médio. Na Arena, é aquilo que a galera fala: ninguém aceita pagar R$60. Pra sentar no cimento da Ilha.
Na Arena o cara paga.
Na Arena o cara paga, pra ficar atrás do gol. Então é isso, assim. E o Sport tem que... não vai poder escolher. Lógico que quando eu falei aquilo, ficar com todo mundo. Alguns jogadores do Sport vai acabar vendendo. O caso de René é um caso que praticamente...
embrulhava presente.
Eu botaria um laço na cabeça. Um laço em cada...
vermelho e preto. Vermelho e preto.
Um lacinho... Não, a cor de quem quiser. Se é Cruzeiro, um lacinho azul, um lacinho branco. São Paulo, três lacinhos.
A minha parte vai passar para o Festa de última parte. Existe um site chamado Transfer Markets. É um site alemão, se eu não me engano. Ele avalia jogadores de uma forma geral. Já tinha feito esse post. Um cara, Lauro Mafra, colocou hoje uma atualização do Sport. Eu fui ver, disse, pô, já fiz esse post. Eu fui pegar dados de março. Falasse de René, eu lembrei de Richelli. Em março, esse é um site internacional. Ou seja, a gente não vê Brasil não, alemão, europeu. Todo mundo, em inglês, todo mundo vê essa parada. Richelli estava, se eu não me engano, 1,5 milhão de euros. O Richelli termina o campeonato como o segundo mais valorizado do Sport. Diego Souza era 5,5, caiu para 5, mas continuou sendo o maior jogador mais caro do Sport. Richelli subiu para 4 milhões de euros.
Inclusive, eu falei isso. René, eu falo que René embrulharia para presente porque eu venderia numa proposta boa. Média, já venderia. Richelli, eu só venderia pelo máximo possível. Porque...
Agora eu acho que tem que vender, não acho que tem que... usufruir até perder
Richelli, o Pikachu, não, né?
Richelli pra mim é
Pikachu,
não. Richelli pra mim
é o que aconteceu com o Sport. Durval saiu assim em 2009, assim,
Richelli pra...
era 2 milhões e 600 mil reais. O Sport recusou uma proposta do Belenenses. Claro que ele trabalhou muito bem nele, mas no final ele saiu de graça pro Santos.
Richelli pra mim é o verdadeiro ouro que o Sport tem de contrato. Sem dúvida nenhuma. Agora, lógico, esse aqui, quem já ouviu até aqui, o seu programa é vencendo, sei o quê. O departamento médico está muito preocupado com o Richelli, não gostaram do primeiro dia. E eu não duvido
de romper o ligamento,
de uma lesão um pouco mais grave de Richelli, não.
Aí é bronca.
Senhores, mas pode, o tempo
pode,
vai
posso, pode indica. Pode indica. Companheiro, é o seguinte. Tava em casa sábado com.
Tem certeza.
Tem, total. Recebi os amigos, algum casal de amigos lá em casa, aí tá tomando cerveja, vendo jogos.
Vendo aquela BBB?
Demais. Vendo Ceará e. BBB, demais. Ceará e Macaé. Torcendo pro Macaé. E aí.
Indica a Lisca.
Não. Aí depois terminou o jogo, tá, a minha esposa Priscila fez. Bota no canal Viva aí pra gente ver escolhendo o professor Raimundo. Peraí, Priscila, tá ficando doida. Não, precisa, o pessoal tá aqui, vai, vamos tomar uma musiquinha agora. Não, bate escolinha, escolinha nova. Aí eu botei na má vontade da porra, botei. Essa nova versão da escolinha. É muito boa, pô. Muito boa. Então, assim, pode indicar. Eu não sei se eu acho que o Viva já passou, deve reprisar. Vai passar na Globo agora, inclusive, agora. Eu acho que é dia de sábado, os episódios novos da escolinha do professor Raimundo. Quem gostava? Eu gostava da escolinha, de Chicanísio. São os mesmos personagens com novos atores. Marcelo Adnet faz Rolando Lero, enfim, eu não vou lembrar de todos aqui. Lucimar o Filho faz o papel que era do Lucimar o Pai, né? Então, assim, tá muito engraçado, tá muito bem feito, tá muito a caracterização tá muito fiel. Tá, assim, pra quem gosta de Escolinha do Professor Raimundo, eu gostava, vale a pena, que fica a dica aí, pra passar na Globo agora. Até parece que a Globo precisa, né, do Pode Indica, um programa, mas tá indicado.
Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado desse nosso programa 193, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera, tchau, tchau.